Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 7ª reunião ordinária da sessão legislativa. E convido o nobre vereador Cício Aparecido Guimarães para que faça a leitura de um trecho bíblico.
Deus age através da união do povo. Veja como é bom, como é agradável os irmãos viverem unidos. E como óleo fino sobre a cabeça, descendo pela barba, a barba de Arão, descendo sobre a gola de suas vestes, e como o orvalho do Hermon, descendo sobre os montes de Sião, porque aí Javé manda a benção e a vida para sempre. Palavra do Senhor.
Coloco em discussão a ata da 6ª reunião ordinária do dia 13/3/2017. Não havendo ratificação e nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias do expediente de hoje.
Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite a todos. Ouvintes da Arte Nova Geração, também meu muito boa noite. Ofício número 076/2017, de autoria do Executivo Municipal, em atenção ao ofício número 041/2017, em resposta ao requerimento número 015/2017, do vereador Maurílio Marchelli. Ofício número 082/2017, de autoria do Executivo Municipal, em atenção ao ofício número 045/2017, em resposta ao requerimento 016/2017, do vereador Alex Faria. Ofício número 092/2017, de autoria do Executivo Municipal, em atenção ao ofício número 036/2017, em resposta ao requerimento número 010/2017, do vereador Cício Aparecido Guimarães. Ofício número 093/2017, de autoria do Executivo Municipal, em atenção ao ofício número 037/2017, em resposta ao requerimento número 011/2017, do vereador Antônio Brandão. Ofício número 094/2017, de autoria do Executivo Municipal, encaminhando documentos contábeis referente a janeiro de 2017. Ofício número 02/2017, de autoria do diretor do Departamento de Educação, em atenção ao ofício número 051/2017, em resposta ao requerimento 029/2017, do vereador Antônio Brandão. Projeto de lei 005/2017, de autoria do Executivo Municipal, que altera o artigo 1º da Lei Municipal número 601/2001, que revoga o artigo 1º da Lei Municipal número 943/2011 e das outras providências. Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 003/2017, de autoria do vereador Claudinei de Oliveira Cabral. Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 004/2017, de autoria do Executivo Municipal. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 004/2017, de autoria do Executivo Municipal. Requerimento 039/2017, de autoria do vereador Cícero Aparecido Guimarães. Requerimento 040/2017, de autoria do vereador Antônio Brandão. Indicação. Considerando a existência de um grande buraco entre a rua Antônio Pavão, esquina com a avenida Nicola Pansart, devido a enxurradas em dias de chuvas, dificultando a passagem de veículos e de pedestres, bem como causando transtorno aos moradores de Rua Baixo, indico à mesa que seja enviado um ofício ao Executivo Municipal solicitando que determine ao setor competente que promova urgentemente a resolução dos problemas, através do molhadamento da rua mencionada, bem como a colocação de uns bueiros com o intuito de evitar enxurradas, garantindo o bem-estar dos moradores da região. Câmara Municipal de Jataizinho, aos 10 dias do mês de março de 2017. Vereador Antônio Laércio dos Reis. Indicação. Considerando a necessidade de se garantir a segurança de pedestres na rua Aristides Bettencourt, próximo às casas construídas pela Prefeitura Municipal, no conjunto Antônio José Vieira, indico à mesa que seja enviado um ofício ao Executivo Municipal, solicitando que determine ao setor competente que promova a construção de dois redutores de velocidade, quebra-molas, com o intuito de manter a velocidade dos veículos que por vir ali trafegam. Câmara Municipal de Jataizinho, aos 10 dias do mês de março de 2017. Vereador Cício Aparecido Guimarães. Considerando que na estrada que liga o bairro Bela Vista, em rua Rio Grande do Sul, na região da Vila Pavão, desta municipalidade, encontra-se em péssimas condições de tráfego, considerando que a inexistência de calçamentos próprios às margens da mesma estrada, considerando que falta padronização e fiscalização, acarreta o transtorno de tantos pedestres como veículos que utilizam do trajeto, causando transtorno e segurança, considerando que a administração, providenciando as devidas melhorias, estaria ajudando diretamente muitas pessoas que utilizam da via. Sob esse fundamento, em resumo, indico à mesa que exige vereador ofício ao Executivo Municipal, matéria de urgência, realização da manutenção das estradas que liga bairro Bela Vista, Rio Grande do Sul, Vila Pavão, de Jataizinho, Moledo, providenciando o serviço de roçagem às margens da estrada até que seja efetuado devido os calçamentos. Jataizinho, 13 de março de 2017, Claudinei de Oliveira Cabral. Considerando que... É a mesma. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Requerimento, seja não? Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos para explanarem sobre proporções apresentadas ou assunto de interesse relevante para a comunidade. Solicito ao segundo secretário que faça a chamada dos vereadores.
É, com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Laércio dos Reis.
Presidente. Aos que se fazem município, se fazem presente aqui. Aos ouvintes da Rádio Nova Geração. Bem, senhor presidente, a gente está fazendo esse requerimento. Sabemos que o conjunto ali da minha casa tem um problema ali da... Acho que já...
Indicação, né?
Mas o secretário geral de obras, ele já andou pedindo para dar uma passada da máquina lá, ficou muito bom, mas com essa chuva que teve esse tempo atrás, aí desandou tudo lá na rua. Então a gente está pedindo para que, se possível, o Poder Executivo possa estar botando mão cascalho lá, passando, e fazer um bueiro ali para sair lá embaixo no final da rua Nicola Pansardi, onde já havia um escoamento de água. No mais, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Cícero Aparecido Guimarães.
Boa noite, presidente, vereadores presentes, munícipe que se faz presente aqui na casa. Quero agradecer a presença de todos, presença do meu amigo Valdir Correia, que se encontra hoje aqui na casa, junto com a sua esposa, ao Amaral, que sempre está presente, e aos ouvintes da Rádio Nova Geração. Bom, presidente, eu gostaria de estar começando aqui minha fala, falando a respeito aí da indicação, a respeito aí do quebra-mola, que muitos podem pensar que é uma coisa tão simples, mas que pode ter um resultado muito grande, aí evitando um acidente, um atropelamento. E ali na rua Aristide Bittencourt, os moradores vêm cobrando, nós vereadores, eu acredito que tem mais vereadores que foi cobrado, e pedindo para que o Poder Executivo fizesse ali dois quebra-mola para estar evitando ali coisas futuras. E também gostaria de estar fazendo uma indicação verbal aqui, pedindo aí para que o secretário do prefeito fizesse aí o mais rápido possível, presidente, uma roçagem ali na praça, ali para cima, ali na pracinha de baixo ali, onde que mora ali o Antônio Vieira, mora o Boneco, e que ali está muito difícil para as crianças estar brincando ali, que o mato está muito alto. Então eu acho que já foi feito um requerimento aqui, pedindo, então eu estou reforçando novamente para que o Marcos possa ir, o Áureo, possa estar amanhã já enviando uma equipe ali, ou mais tardar quarta-feira, para que seja tomada providência ali na pracinha. E também, presidente, eu acho que é de conhecimento de todos que viu aí, através do Facebook, uma data muito triste para todos nós aqui de Jataizinho. Eu acredito que todos acompanhou essa notícia, esse acidente que houve aí há cerca de 28 anos atrás, foi no dia 18 de março de 1989, ao qual caiu um ônibus da aviação Ouro Branco no rio Tibagi, onde vitimou bastante pessoas ali que faleceram. E acho que muitos, acho que nem se recorda, que não lembra, mas duas pessoas queridas entre todas de Jataizinho, que eu também não me recordo de todos, mas duas pessoas queridas, filhas de Jataizinho, que esteve ali naquele acidente, naquela ocasião, que é a Ufinha do Lanche e o seu esposo Carlos, foi um livramento de Deus que salvou eles ali naquele acidente. Então eu gostaria, presidente, que Vossa Excelência enviasse um ofício para eles, entendeu? Ali, nem sei, parabenizando por ter a segunda chance de vida, né? E também gostaria que Vossa Excelência enviasse um ofício ao CISA, ao Dio Preto, ao Vilso Zanata, meu cunhado, e ao Dirceu da Ambulância, que é o que eu me recordo naquela época, que eu tinha pouca idade também, acho que o vereador Laércio, o Tizil, o Adir, todos nós aqui recordamos, daquele pessoal que prestou ali socorro, que eu me recordo muito bem que esses meninos que eu indiquei aqui, ele estava ali fazendo presente, salvando o pessoal. Então, gostaria que essa casa aqui fizesse aí uma justa homenagem a todos, mandando um ofício e parabenizando o Fim e o Carlos por ter a segunda chance aí de vida. Então, presidente, gostaria de agradecer a todos de novo e deixar o meu boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Boa noite, senhor presidente, nobres pares, munícipes aqui presentes. Sinto-se saudados ao pessoal de casa também. Quero, presidente, primeiro apontar aqui o recebimento de... Eu tinha feito um requerimento junto ao Ministério Público de Londrina, nosso aqui, pedindo as recomendações administrativas expedidas para os poderes executivo e legislativo para Jataizinho aí nos últimos anos. E hoje, acabo de receber aqui do promotor de justiça, no caso substituto, Ricardo Benvenu, deve se ler esse mesmo. Então, eu gostaria, se possível, que fosse enviado o ofício, agradecendo, viu? Na verdade, eles mandaram para mim que tem um pacote, ó, são alguns CDs, né, com todas as recomendações. Eu fiz esse pedido assim que fui eleito vereador, para poder estar colaborando com essa casa, com o executivo, para não incorrer nos mesmos erros aí do passado, tá? Então, acha interessante para o vereador e está à disposição de todos os demais vereadores. Tá, que serve para todo mundo. Essa semana, quero agradecer novamente, eu tive a oportunidade, através dessa casa, de participar do curso, se eu não me engano, do Instituto Ordem. Eu gostaria que fosse enviado, até em meu nome, se me permite, os demais vereadores, o vereador Laércio, secretário que lá esteve com a gente, o diretor dessa casa, o senhor Juliano Fidelis, e o vereador, o Laércio Antônio dos Reis, o, perdão, eu falo Laércio Antônio, Laércio dos Reis, o Tizil, né? Fosse feito um ofício, porque nós aprendemos muito, acho que é muito interessante buscar conhecimento a respeito de legislação, a maneira de se portar nessa casa, né? Eu acho que é sempre muito bacana. O Instituto Ordem tem dado um exemplo, diversos vereadores estavam lá, e é interessante quando a gente realmente está imbuído, né, com vontade de trabalhar, de buscar conhecimento, para demonstrar e para fazer o melhor aqui. Então, eu quero agradecer, presidente, o senhor esteve presente também, e, se possível, ao ofício. Na nossa ida para Curitiba, eu também tive a oportunidade, junto dos demais vereadores, junto do presidente e dos vereadores que nos acompanharam, de ir até a Coapar, onde nós cobramos providências em relação à construção de casa para nossa gente, para o Jataizinho. Na oportunidade, nós fomos recebidos pelo João Neime, que hoje é secretário do Abelardo Lupion, um homem forte no Estado, e ele, e até uma das buscas vinhas lá, era referente a um projeto que tinha aí nos últimos anos para aquele pessoal da Macuta, é Macuta mesmo, né, vereador Laércio? Sempre erro o nome aqui. Assentamento ali, tinha ali a possibilidade de casa para eles, já não existe projeto mais, porque na época deixaram de enviar documentação, infelizmente faltou interesse do poder público, e aí nós perdemos esse projeto. Mas aí eu trouxe uma notícia muito boa junto com os demais vereadores. Eles estarão lançando um projeto aí em meados desse ano, ainda após o primeiro semestre, que vai beneficiar inclusive a zona rural, e nós temos chance aí de estar incluso nisso tudo. Então vamos buscar, tá? Inclusive eu estive no Cunha dando essa notícia no nosso nome, em nome do presidente, em nome dos vereadores que estiveram lá comigo. Eu acho muito interessante, viu, Cunha? Quero mandar um abraço aqui. E a gente vai estar cobrando aí, não só para a zona rural, o pessoal, ela precisa, são 60 famílias, a maioria do pessoal tem até barraco lá, para vocês terem ideia, agricultor trabalhando lá, mas é que, de fato, nós consigamos aí atender, e que eu tenho certeza nós vamos ter a colaboração, não só dos vereadores que estiveram junto com a gente na Coapar, em Curitiba, mas dos demais vereadores dessa casa também. Na oportunidade, senhor presidente, eu vou tentar fazer um resumão aqui. Tive a felicidade de acompanhar também o vereador Laércio Antônio dos Reis, quero parabenizá-lo aqui, tá? E lembrando, não, na questão do... Deixa eu só explicar. Ah, você vai falar daqui a pouco? Ah, tá. Não, mas é Laércio Antônio dos Reis, não é? Tá errado de novo, meu Deus do céu. Antônio Laércio dos Reis, perdão, desvio. Junto ali ao DR, onde nós falamos com o secretário Luiz Cláudio, me perdoe novamente, vereador, que é o secretário do José Rich, do DR, e o vereador conseguiu lá, pelo menos, a promessa de vigas aí para duas ou três pontes. Parabéns, vereador, eu acho que esse é o nosso trabalho, é ir buscar benefício, já está falando mais ainda hoje aqui. Na oportunidade também, nós fomos a cobrar também a situação do empedramento junto do presidente. Luiz Cláudio deixou para a gente bem certo lá de que vai estar segurando aí, é um projeto, é um convênio que já tem firmado entre o Estado e o município, de mais de R$1 milhão, que beneficiaria aquele pessoal do Frente Mote, ali, a saidinha ali da igreja do Stricker ali, da Cerâmica Stricker, até o João Rossi com empedramento irregular, né? O famosas pedras, vamos ver se eu vou conseguir, pavimentação poliédrica, viu? E o município parece que deixou de fazer também no passado, mas temos chance de estar resgatando aí esse convênio, e eu acho que nós temos que todos os vereadores batalhar em prol disso. Ainda sobre a nossa ida para a capital, eu quero dizer que eu, na oportunidade, estive no gabinete do Rasca e tive a oportunidade de estar enviando um ofício solicitando aí emenda parlamentar para o Álvaro Dias, que é do meu partido. Tudo promessa, gente, mas vamos acreditar, né? A gente tem que batalhar e buscar. Na oportunidade, eu pedi em especial para as UBSs e as unidades básicas de saúde. Então, assim, a gente tem trabalhado, tem batalhado, tem buscado, senhor presidente, exercer e fazer, assim, um bom trabalho. Vou tentar resumir aqui rapidamente, que acho que meu tempo já está terminando. Lembrando aqui que o vereador Laércio Quitério, muito recentemente, foi muito feliz quando ele cobrou aqui aquela questão relacionada ao funcionamento, novamente, do viveiro municipal. Eu falava com o Cunha esse final de semana, o vereador Laércio, e quando ele deixou o viveiro municipal, ele deixou com aproximadamente 80 mil mudas nativas. Quer dizer, nós éramos referência, toda a região aqui metropolitana vinha buscar mudas. Hoje nós não temos mais o viveiro. Não quero criticar o passado, mas está na hora de a gente olhar com carinho, cobrar aí do diretor Não, nós não temos secretaria ainda de meio ambiente, né, que é o departamento, mas cobrar providência, porque nós, de repente, o município possa estar viabilizando novamente o funcionamento do viveiro municipal, que além, o vice-prefeito Fábio, que aqui se encontra, eu gostaria de saudá-lo também, que além dessas 80 mil mudas aqui do viveiro municipal, nós tínhamos 26 mudas aí de verduras e legumes, que era da horta comunitária. Quer dizer, vamos batalhar para colocar em funcionamento. Para estar praticamente aqui encerrando, tem mais duas situações só, senhor presidente. Hoje entra aqui também para a primeira votação o meu primeiro projeto de lei, que é solicitando dessa casa a oportunidade da gente colocar o nome desse plenário, que ainda não tem plenário, homenageando o senhor José Soares Veloso, o saudoso e querido Mazolão. E eu gostaria de estar pedindo para que, primeiro, agradecer, porque passou pela Comissão de Justiça e Redação, e estar pedindo para esse plenário aqui o voto, o apoio, daqui a pouquinho, tenho certeza que teremos, para estar aí homenageando não só o José Soares Veloso, viu, mas futuramente outras pessoas. Nós temos também que estar aí homenageando quem, de fato, fez algo pelo município, para que no futuro nós possamos lembrar da nossa história com mais apreço, com mais carinho. Para concluir, senhor presidente, que é muita coisa mesmo, eu gostaria que, vereador Adir, não falei com o senhor, mas tive a oportunidade hoje, na viagem, falar com o vereador Laércio, com o vereador Tizil, e com o Jorge ainda não falei, com o vereador Alex não falei, mas falava também com o vereador Gordo, o vereador Antônio Brandão, e com o Bidu agora há pouco. Nós gostaríamos que essa casa tivesse um representante nosso, todos nós somos representantes, vereador Jorge, mas um representante junto ao Executivo Municipal. E diante da experiência que o senhor tem de vida, a experiência como ex-presidente dessa casa, a experiência como vereador, nós gostaríamos muito, estou falando em nome daqueles vereadores por qual eu já falei, entendeu? Os outros podem se manifestar, que o senhor fosse representante nosso. Nós gostaríamos de encaminhar por escrito ao prefeito municipal que o senhor fizesse essa ponte a partir de hoje contra o vereador. É óbvio que o prefeito terá a oportunidade de apontar o líder dele, Dorival. É óbvio que o prefeito pode dizer não, mas nós gostaríamos de fato que o senhor fosse essa pessoa que estreitasse aí essa relação entre Câmara, pela experiência, pela maturidade, por tudo que o senhor representa para Jataizinho, em especial para essa Câmara. Analise com carinho, creio até pedir para a Secretaria dessa Casa que, se possível, ela redija um documento para que aqueles vereadores que estiverem aqui hoje, a fim de colaborar com isso, para que eles assinem junto com a gente, tá bom? No mais, meu muito obrigado, e volto com a palavra depois do expediente, vereador.
Solicito ao segundo secretário que continue com os vereadores inscritos.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador, vou ter que voltar novamente para o Tizil. Antônio Laércio dos Reis. Não? Jorge Pereira dos Santos, perdão.
Senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente, mais uma vez, boa noite a todos. Todos que acompanham pela Rádio Nova Geração também, meu muito boa noite. Queria, começando aqui minha fala, eu queria fazer uma cobrança ao Departamento de Obras do município. Eu até já fiz um pedido para que tentem revitalizar a quadra ali do Antônio Zé Vieira, a quadra de areia. Não é muita coisa para ser feita, é só dar uma limpada no mato ali existente, fazer ali um portão para que os animais não tenham acesso ali na areia, de repente ter que jogar ali um pouco mais de areia, porque as pessoas têm cobrado, já faz muito tempo que está ali parado ali essa situação e existe essa cobrança. Então eu queria, mais uma vez aqui através da sessão, desta casa, está cobrando. Não é muita coisa a ser feita, mas que vai fazer uma diferença muito grande para aquele pessoal ali que gosta de praticar o esporte. Então é mais uma praça ali que está parada e que pode ser feito essa conservação, essa limpeza, essa manutenção, para que eles possam estar usando. E com relação ao esporte também, está aqui o vice-prefeito, que é esportista, outros vereadores também, que é esportista, e quem de repente não vai para a beira do campo, mas gosta do esporte, eu queria fazer aqui um pedido ao prefeito municipal, nem vou fazer requerimento, nem indicação, mas está aqui o vice-prefeito em nossa sessão, as pessoas ligadas ao esporte estão ouvindo, não tenho dúvida, pedir para que o prefeito municipal... O esporte da nossa cidade, já há muito tempo, ele veio meio largado, abandonado. E o prefeito municipal é esportista. No seu palanque teve diversos candidatos, uns eleitos, outros não, que gosta demais do esporte. E Jataizinho, há muito tempo, tem sido investido muito pouco, mas quase que nada, no esporte. Existe recurso para ser gasto dentro do esporte. E hoje, começou aí um campeonato de veterano, está tendo um campeonato de salão, e a única coisa que é de contrapartida do município é o troféu. É muito pouco, gente. É muito pouco, e ninguém pode reclamar, de repente, de ver uma adolescente na rua cometendo vandalismo, ou mesmo alguns crimes. De repente é culpa do poder público também, que essas crianças não estão tendo aí o mínimo, de repente, de incentivo para que ele possa estar aí praticando um esporte. Eu vejo aí os times que estão participando do campeonato, as pessoas têm que fazer uma vaquinha para pagar arbitragem. Eu acho que o prefeito tem que cobrar urgentemente ali do setor de licitação, que faça a licitação de arbitragem, gente. É muito pouco você dar só o troféu e chegar no dia lá e fazer discurso, um parabéns, vocês estão... Gente, vamos dar um incentivo que o esporte merece. Eu acho que com muito pouco a gente consegue oferecer muito pelo esporte. Se dá taxa de arbitragem, que em outras épocas foram dadas de uma maneira, se era regular ou não, mas era dado. Então vamos fazer de uma maneira legal, onde tenha legitimidade e que possa estar ajudando essas equipes que estão participando do futsal, que estão participando do veterano, que vai ter um suíço aí brevemente, para as equipes de Jataizinho. Se tiver qualquer campeonato aberto, tiver 8 equipes de fora, as equipes de fora têm que pagar arbitragem. Nós não podemos oferecer também esporte para outros municípios. Então, quem quiser participar aqui em Jataizinho, eles vão pagar a taxa de arbitragem. Agora, as equipes de Jataizinho, gente, têm que ter esse incentivo, essa ajuda. Porque daqui uns dias nós vamos ter aí Elefante Branco, ginásio de esporte, estádio municipal, o campo suíço, que ainda não sei, não foi inaugurado lá no estádio municipal, que fizeram ao lado. Então nós temos que dar um incentivo. Nós temos a quadra lá em cima no conjunto Família Inoi, que tem que ser reformada, que tem que fazer ali uma cobertura, que se reformar, fazer essa cobertura, é mais uma praça esportiva em Jataizinho. Nós temos que ali no Milton Félix, Fabinho, nós temos que arrumar aquela quadra, cobrir aquela quadra, cobrir a quadra da Praça José Quirino, iluminar essas quadras, para fazer de tudo para que nós possamos colocar nossas crianças nessas quadras. Nós temos que contratar estagiários na área de educação física e colocar lá de manhã, para a criança que estuda à tarde ficar lá de manhã. Colocar professores à tarde, para as crianças que estudam de manhã ir lá. Colocar, fazer um projeto à noite, para que os nossos adolescentes possam estar procurando. Isso tem. Em muitos lugares tem isso. É uma maneira barata de dar oportunidade para as nossas crianças. Não porque eu sou esportista, não porque eu gosto do esporte, mas é um meio barato de atrair nossas crianças, para que eles possam sair, de repente, de um caminho diferente, de um caminho que vai estar levando essas crianças para o fundo do poço. É o que tem acontecido em Jataizinho, é o que tem acontecido em muitos municípios. De repente, é muito mais fácil hoje você estar investindo nisso do que amanhã você estar procurando uma clínica de reabilitação, de você estar pagando aí remédios para tentar, de repente, salvar a vida de um jovem de um caminho errado que ele entrou. Então, fica aí essa minha cobrança para que o prefeito municipal, junto com a sua equipe, que eles possam, Fabinho, estar resolvendo isso o mais rápido possível. Não é possível que investir aí 7, 8 mil reais no esporte por mês, não é mais do que isso. Um campeonato dura aí 2 ou de repente 3 meses. Se você gastar 10 mil reais de arbitragem, vai dar 3, 4 mil por mês, gente. O incentivo que as equipes vão ter é o mínimo que nós podemos fazer. Daí, os diretores de equipe ficam atrás de um ou de outro vereador, se humilhando muitas vezes, pedindo aí 10, 5, 15 reais para ajudar a eles manter essas equipes, que não é só arbitragem. É o jogo de camisas que eles têm que ter, é um refrigerante que depois do jogo eles têm que dar ali para os seus atletas. Então, é um pedido que eu faço para o Poder Executivo, que dá esse incentivo ao esporte de Jataizinho. Muito obrigado, senhor presidente. Nós temos aí projetos e requerimentos a ser discutido e também temos aí, no final da sessão, a explicação pessoal. Muito obrigado pela atenção.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Laércio Fernandes Quitéri.
Senhor presidente, vereadores, munícipe aqui presente, ouvinte da nova geração, meu muito boa noite. Bom, pegando aí uma indicação do vereador Gordo, do Cícero, sobre o quebra-mola, nós, eu, o vereador Dindinho, o vereador Tizil, nós vamos entrar com um projeto de lei aqui para que o prefeito faça todos os quebra-mola elevado, igual do Banco do Brasil, igual em frente à igreja, para que não haja problema, que é um quebra-mola que serve para as pessoas passarem para em frente à igreja, como o vereador Alex já cobrou, aqui em frente às igrejas evangélicas. Então, nós estamos aqui, nós vamos fazer em breve um projeto de lei para que não faça mais esses quebra-mola pequenininho. Porque esses quebra-mola, eles já são proibidos de fazer esses pequenininhos aí. Então, quero dizer ao o nobre colega Gordo que nós estamos aqui estudando aí, nós já vimos aí uma lei que existe lá em Cornélio e em breve nós vamos fazer. E também pedir para que o Poder Executivo peça para pintar a nossa cidade, a sinalização das ruas, que já está aí hoje, nós não sabemos onde nós vamos parar, porque não está escrito nada. Nesses quebra-mola que já existe na nossa cidade, vamos pintar, vamos sinalizar, porque nós que conhecemos a cidade, às vezes nós passamos por cima de quebra-mola aqui, que nem eu passei hoje, uma rua conhecida, que é a Rua da Pai lá, e eu passei com tudo lá que eu não vi o quebra-mola. Então, a gente pede pro prefeito. Hoje eu nem sei quem está no cargo de pintura na nossa cidade, porque era o Zizico. O Zizico hoje não está mais. O Zizico é presidente da associação lá dos funcionários de Jataizinho. Então, eu até agora não vi ninguém pintando uma rua. Como tem aquela rua ali, acho que foi um projeto do Jorginho para mudar aquela rua lá, não foi, Jorge? E até hoje, essa rua que sobe ali, ó, na esquina do posto, nós não sabemos se nós paramos quem sobe ou quem cruza a rua. E já foi um projeto aprovado, sancionada a lei, foi para o executivo. Espero que também, se começarem a pintar, a sinalizar a cidade, que já muda aquela rua ali também. Então, também, hoje, recebi uma reclamação de remédio no posto, Adir. Você que bate tanto lá no posto de saúde. Foram procurar remédio lá, um remédio lá que eu esqueci o nome agora. E também não tinha. Diz que estou indo desde a semana passada e até agora não chegou esse remédio. Então amanhã, até essa pessoa me ligou agora quase na hora da reunião, não tive tempo de falar com ninguém lá no posto de saúde. Amanhã nós vamos ver isso aí, amanhã cedo. Eu acho que amanhã cedo eu vou dar um pulo, vou conversar com a secretária da saúde para ver se tem esse remédio, se não tem, se está faltando, para que a gente possa dar resposta aos munícipes que cobram a gente. Então, são essas coisas que você já cobraram o vereador Adir aqui também, que o vereador Adir sempre está cobrando. E amanhã eu estarei lá para ter a certeza se tem remédio ou não tem remédio no posto de saúde, porque para a gente saber, a gente tem que ir lá também para saber. Na semana passada, o prefeito municipal esteve aqui na Câmara, falou do conjunto Maria Júlia. Então, acho que a população lá estava ouvindo, através da Rádio Nova Geração. Ele disse que vai sair lá o conjunto, vai fazer os asfaltos no conjunto, vai diminuir um pouco por causa do preço, que demorou, então vai eu acho que vai cortar algumas ruas, mas vai sair a maioria do asfalto lá. Então, a gente está aqui cobrando, o executivo veio, eu cobrei, demais vereadores cobrou, e ele disse que até o final desse ano, bem antes, aí está saindo o asfalto lá. Então a gente está aqui, não vamos esquecer do Maria Júlia, porque, como eu disse já, todos foram lá pedir voto. Essa briga que é do ex-vereador, do colega nosso, do Crovin, e de todos os vereadores. Todos os vereadores cobram. Todos os vereadores chegam aqui e cobram, por quê? Porque nós somos cobrados. E agora está aquela bagunça lá. Então, eu não vou deixar de não cobrar aqui do executivo, mas como ele disse, não, já estamos vendo outra empresa, ou vamos fazer uma licitação, então nós estamos aqui aguardando e espero que realmente saia dessa vez. O demais estaremos discutindo aí o requerimento dos vereadores.
Com a palavra o excelentíssimo senhor vereador Adir Leite de Lima.
Senhor presidente, senhores vereadores, o vice-prefeito que aqui se encontra, o advogado, doutor Seca, os munícipes aqui presentes, boa noite a todos e boa noite aos ouvintes da Rádio Nova Geração. Eu fico muito contente, às vezes, das palavras do vereador Dindinho, de me apresentar com todo respeito, uma experiência para fazer um L desta casa de lei, junto ao prefeito municipal. Mas eu gostaria, senhor presidente, senhores vereadores, que para fazer isso daí, para fazer um elo entre vereadores e coisa, que seja a contento de todos os vereadores, não é eu que vou opinar por nada. Porque o vereador, por natureza, ele já é oposição, o vereador. Por natureza ele é oposição, que ele está para fiscalizar. E é um troço muito delicado. E falar com o vereador vai fazer um elo entre a Câmara de Vereador e o prefeito. Sim, eu acho que tem que ser de contento de todos os vereadores pensar e votar. Porque é uma coisa que qualquer um poderia ser o representante, com todo o respeito, de você me apontar, e eu agradeço a sua opinião. Mas eu deixo essa palavra no ar, que eu acho que tem que ser o plenário que decide, para qual é o vereador que pode fazer esse elo, se é que é necessidade de fazer. Porque o vereador, normalmente, ele está aqui para cobrar, para indicar e para corrigir também. Aí vamos deixar, eu quero abordar outras coisas que tem para falar, que eu vejo a preocupação de todos os vereadores, falando na cidade, falando dos conjuntos, e eu quero fazer uma indicação verbal de cobrança de alguns munícipes que lá naquele conjunto novo, atrás, lá perto atrás do Antônio José Vieira, existe uma carreira de casa nova que tem lá e cupou meio campo de futebol no qual aonde lá existia, lá em frente à piscina do rancho, lá para cima do Roberto lá. E lá está um colonhão que não é fácil, eu não fui nem lá ver, mas alguns munícipes passaram para mim que está um colonhão. E coisa tão fácil de resolver, que eu passo uma indicação verbal para o diretor, para o fiscal geral, que toma essas providências, que não é difícil de fazer. A moto niveladora, com uma hora de serviço, ela faz aquele serviço lá. Não precisa maquininha de costa, não precisa nada. Simplesmente levar uma máquina que seria a moto niveladora ir lá e rapidinho, a menos de uma hora, ela deixa limpinho, deixa bonito em roda do conjunto lá, no qual hoje está com muita dificuldade o povo lá que sai dentro de casa, dá de cara com o colonhão. Também eu quero, isso eu quero fazer uma indicação, senhor presidente, indicação verbal. E também aqui na rua Rio Grande do Sul, foi começado a fazer uma limpeza lá, começado a fazer uma limpeza, e ficou até bom, aonde fez a limpeza. Eu queria que tivesse o bom senso e tocasse aquela limpeza em toda a paralela Rio Grande do Sul ali, porque está muito complicado lá. Além da rua, está muito ruim, é buraco em cima de buraco, e ainda aquele mato na beira da rua. E não é difícil, que também vai com máquina. Aonde vai com máquina? Daí o Dorival, que administrou bastante tempo, aí sabe que fica fácil, porque manda a máquina lá, e a máquina resolve dentro de pouco tempo. Não precisa de levar gente para estar com maquininha de costa lá limpando. E também está dado o recado, e eu fico muito contente, senhores vereadores, de ver um projeto que veio nessa casa para que seja aprovado para um consórcio do SEDU, um consórcio, no caso, de um recap de asfalto. Mas minha preocupação, senhores vereadores, só é um. É um. Como que vai recapar asfalto da maneira que está? Então, teria que antecipadamente, o órgão competente para isso, o prefeito, a diretoria, secretário de gabinete, ver qual é a maneira, fazer uma parceria com o SAAI. Eu até estive conversando com a diretora do SAAI hoje, por telefone, e estava questionando a minha ideia. Pegar aquele conjunto Milton Félix Pessoa, não tem condições de andar mais. Você sai dentro de um buraco, cai no outro. Sabe? É a coisa mais difícil do mundo. Como que vai fazer um recap? Primeiro tem que fazer um retoque nesse asfalto, todos, para fazer um repasse, para fazer um recap. E eu, sinceridade, como eu gostaria que o senhor prefeito, com todo respeito pelo trabalho, pela luta que ele está fazendo, está aí batalhando para trazer um recap de asfalto, mas primeiro tem que comprar, no mínimo, vou falar bem baixo aqui, eu acho que umas 100 toneladas de asfalto para poder fazer o tampa-buraco na cidade, para depois pensar nesse projeto que aqui está, ó, nesse projeto que eu fui o primeiro, que eu faço parte da comissão, em pegar a caneta e autorizar esse projeto para entrar em pauta. E eu tenho certeza que o senhor vereador vai aprovar o projeto, porque é uma coisa muito boa para a cidade. Não podemos nunca barrar um projeto desse daqui. Tá? E eu, então, isto são coisas que a gente fica pensando e analisando. Enquanto não fazer um tampa-buraco nessa cidade, não tem condições de fazer recap. Porque um recap é 4 centímetros, 5 centímetros. Como que vai fazer, sendo que tem buraco com 10 centímetros de fundura? Eu acho que até mais. Tem buraco ali em frente ao estádio, que se bater a roda do carro dentro, estoura o pneu. E não é só ali, não. E também, eu quero alertar uma coisa, senhores vereadores, viu, presidente, eu quero alertar uma coisa, que alguns lugares, olha bem o que eu estou falando, também tem lugar onde o SAAI fez o buraco e está sem tampar. Ali na frente da casa do diretor da Rádio Nova Geração, do Briola, eu passei lá agora há pouco, está lá, o buraco lá, que bem em frente àquela do SAAI ali, entende? E eu acho que o SAAI, o prefeito deveria de entrar em parceria, porque o SAAI, eu acredito que deve ter algum recurso também, para ajudar nesse asfalto, para ajudar fazer esse tampa-buraco em toda a cidade, para depois entrar com essa malha asfáltica que fala. Eu tenho certeza que vai funcionar muito bem e fica muito bom a cidade. Tá? Então a gente deixa tudo isto que a gente fala, é tentando cobrar, ajudar, orientar e não estrovar. Sempre eu tenho essa maneira comigo. Procurar sempre fazer o que é de melhor para a cidade. Isso chama-se vontade política de trabalhar. Sabe? A gente tem aquela vontade de trabalhar, mas depende, barra em muitas coisas. Sabe? E o presidente já está erguendo o dedo lá, que o meu tempo acabou. Muito obrigado aos senhores vereadores e obrigado a todos que aqui estão. E na próxima, na explicação pessoal, a gente volta a falar mais alguma coisa. Tá bom?
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Alex Antônio Gomes de Faria.
Excelentíssimo senhor presidente dessa casa, mesa diretiva, senhores vereadores, a toda a população que se faz presente aqui no recinto dessa casa e a todos que nos ouvem pela Rádio Nova Geração. Meu boa noite. Bom, senhor presidente, eu queria iniciar minhas palavras dizendo que essa semana nós, conversando com algumas lideranças estudantis, até inclusive um deles, o ex-candidato a vereador, o Igor Sabará, eu acho que entrou em contato com o senhor hoje e pediu para mim mais uma vez reforçar o pedido para que o senhor pudesse ver a possibilidade de estar cedendo a Câmara para fazer a inscrição do projeto, que quero parabenizar em público a pessoa do jovem Igor Sabará, que está começando um projeto aí de um cursinho pré-vestibular aos estudantes que não têm condição de estar pagando para fazer esse tipo de atividade. Estive também em contato hoje com o prefeito municipal, pedindo para que ele pudesse viabilizar algumas salas de aula de alguma escola municipal, pedindo, no caso da Escola Dom Pedro, umas 4 salas aí noturnas, para que esses professores possam viabilizar esse projeto, né? Que, como disse o Igor hoje, o Igor disse para mim hoje, é o pontapé inicial, e eu sou um dos vereadores que sei que todos aqui buscam melhorar a cidade através da educação, e eu tenho tentado fazer que os nossos jovens possam ter um preparo melhor para o mercado de trabalho, e eu gostei muito dessa atitude do Igor, né? E ressalto aqui que possam vir outros projetos assim à nossa sociedade e que nós, vereadores, possamos encampar junto com esses populares, junto com essas pessoas, esses tipos de projetos. Bom, senhor presidente, eu também tive muita reclamação essa semana, a questão das luzes da nossa cidade, a iluminação pública está um desastre, sabe? Nós já estamos aí há quase um mês, a ponte está sem iluminação. E aqui na frente da Câmara, vocês podem perceber aqui que está quase a quadra inteira, só com a metade, um lado do poste com luz. E nós tínhamos uma notícia de que a empresa tinha refeito a licitação e ganhou uma nova empresa. E a gente precisa aí que o prefeito, através da sua assessoria política, assessoria administrativa, possa estar cobrando maior pressa nessa questão, porque nossa cidade hoje ela conta aí com muito número de assaltos, aí, roubos, muitas lesões ao patrimônio particular das pessoas. Então, quando a rua está mais escura, efetivamente os bandidos, os ladrões, eles tem uma perseverança de estar agindo com mais facilidade. Então, eu gostaria de pedir para que nós sabemos que essa sessão da Câmara ela é transmitida pela rádio, e nós sabemos que a maioria dos secretários municipais, eles ficam atentos. Então, nós não estamos aqui para denegrir a imagem do secretariado, das pessoas que estão na administração pública, mas que eles possam olhar com mais carinho e passar nas ruas aí e ver, pelo menos fazer algum reparo emergencial, principalmente no começo aí do mandato, o final do mandato passado ficou bem abandonado essa questão da iluminação. Então, acho que agora seria viável que essa administração fizesse isso. Eu também gostaria de dizer, senhor presidente, já vou deixar claro aqui para que não tenha nenhum resquício futuro. Acho louvável a indicação do vereador Claudinei, quanto à questão do, de escolher um líder para falar com o prefeito, né? Acho até parabéns por ter indicado o nome do, do vereador Adir Leite, que eu tenho maior respeito aqui, não só por ele, mas tenho respeito por todos os vereadores aqui. Mas eu já quero deixar minha posição que eu sou contra isso, porque quem tem que escolher uma liderança para falar em nome do prefeito aqui na Câmara é o prefeito. O nosso líder aqui é o vereador Maurílio Martiello. Quem tem que levar alguma coisa dessa Câmara para o prefeito é o vereador Maurílio Martiello. Ele é o nosso representante, ele é o nosso presidente. Ele teve 9 votos nessa casa e ele tem que honrar esse compromisso que nós demos o voto a ele. Independente se ele é oposição, situação, ele é que tem que falar com o prefeito em nosso nome. Agora, se o prefeito escolher o Adir, ou o Laércio, ou o vereador Tizil, ou o Toninho, ou o Dindim, ou o Jorginho, ou o Alex, para ser um intermediário aqui na Câmara para conversar com o vereador Maurílio, ele tem todo o critério, ele tem toda a razão de fazer isso. Agora, nós escolhermos um outro líder paralelo ao vereador Maurílio, eu acho assim que nós estamos começando a criar cargos dentro da Câmara que não existe, e nós vamos começar a criar situações que não têm legitimidade. Porque o vereador Maurílio, ele é o presidente, então ele tem legitimidade. Ele tem como chegar ao prefeito e falar assim: os vereadores estão exigindo isso, os vereadores querem isso. Porque nós demos legitimidade ao vereador Maurílio. Ele é o presidente nosso, nosso representante. Assim como quando o vereador Adir foi presidente, assim como quando eu fui presidente, assim como o vereador Fábio foi presidente, nós temos que ter essa legitimidade. Porque a Câmara não pode ter conversa informal com o prefeito. Não pode. A Câmara não pode. A informalidade é quando você encontra o prefeito numa festa, num churrasco, numa festa de igreja, aí você pode ter a informalidade. Mas a questão entre Câmara e Executivo, deve haver uma preponderância de que haja uma questão de legitimidade, onde nós possamos levar os nossos pedidos ao presidente. Porque caso o presidente, ele, por algum motivo, ele não possa fazer isso, então eu, na minha pessoa, como vereador eleito pela população de Jataizinho, eu vou levar direto ao prefeito, assim como o senhor tem que levar direto, assim como qualquer outro vereador. E quero deixar claro que não é porque o senhor escolheu o vereador Adir, porque se houvesse a legitimidade, eu votaria com certeza no vereador Adir, né, sem sombra de dúvida. O que eu não quero é que a Câmara comece a inventar atributos aqui para que a gente possa dar cargos ilegítimos da Câmara. Eu quero que o senhor me entenda o que eu estou querendo dizer, porque eu não quero que ninguém fale meu nome informalmente. A única pessoa que tem autorização aqui, eu querendo ou não, a única pessoa que tem autorização para falar no nome dos 9 vereadores aqui é o presidente da Câmara, o vereador Maurílio Martiello.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Blandon de Oliveira Neto.
Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores, os munícipes presentes, aos ouvintes da Rádio Nova Geração, ao vice-prefeito Fabim. Eu quero, se o senhor me permite, senhor presidente, falar um pouquinho sobre a resposta de 2 requerimentos que veio para essa casa hoje. Sobre o requerimento 037, que diz respeito às notas fiscais, às NEs, notas de empenho, da prestadora de serviço do município, da oficina do Peterson Yamamoto, Hugo Yamamoto. Eu quero só dizer pro responsável da prefeitura que mandou essa resposta, que ela veio incompleta, que eu vou mandar de volta para o executivo, que a resposta veio faltando notas fiscais, faltando a liquidação, faltando, não deixa claro quem assinou, quem mandou fazer o serviço, quem fiscalizou o serviço. Então eu estou mandando de volta para o executivo, para que me venha, que venha a resposta para essa casa, uma resposta conclusiva, uma resposta com nitidez, no mínimo com nitidez. Sobre o requerimento 051, que é sobre a viagem da motorista para Curitiba em companhia do prefeito, o secretário de Educação mandou para essa casa a resposta também, uma resposta que não é convincente. Por que não é convincente, senhores? Porque nela não veio nenhuma prova que esse funcionário, que esse motorista, que essa motorista, esteve no órgão, nenhum documento dizendo, protocolando o curso que ela foi fazer, ou até mesmo o certificado desse curso. O secretário de Educação também mandou uma resposta infundada para essa casa. Eu acho que os responsáveis que respondem a nós, os nossos requerimentos, eu acho que está pensando que nós estamos aqui de brincadeira. O senhor me permite, senhor presidente? Nós não estamos aqui de brincadeira. Nós estamos aqui fiscalizando o certo, o sério, o correto. A intenção nossa aqui não é prejudicar ninguém. A intenção nossa aqui é que se moralize. É que se ponha, que se tenha ética. E as respostas estão vindo erradas. Então eu vou me colocar no direito de pedir para o secretário de Educação para que mande para essa casa. Eu vou pedir até um novo requerimento para que mande na resposta os documentos que estão faltando, que foi esse que eu acabei de citar. Eu quero até que pedir um favor ao nosso vice-prefeito Fabinho, que está todas as reuniões, está presente aqui, que o senhor puder, vice-prefeito, que o senhor está sendo um vice atuante, trabalhando, isso é, eu quero até lhe parabenizar, pelo seguinte, que o senhor possa acompanhar esses requerimentos, quem responde a esses requerimentos, que o senhor acompanhe, como vice-prefeito que o senhor é atuante, que venha de resposta nítida para essa casa. Se o senhor puder fazer, eu agradeço. Antecipadamente, eu agradeço. Também, sobre os requerimentos, sobre as indicações, me desculpa, que é feito por essa casa, no caso, eu fiz já a indicação, foi falado aqui hoje sobre elevados, que o vereador Laércio falou que ia fazer um projeto. Sou de acordo, vereador, com certeza será um projeto aprovado. Que eu já fiz indicação para esses elevados ser feito, como tem na frente da igreja, foi feito em frente ao Colégio Parigô, em frente ao Colégio Adélia, nas igrejas evangélicas, que tem um movimento grande, vamos dizer assim, nos dias de culto. O requerimento sobre a pracinha Telêmaco Borba, que eu, uma indicação, aliás, me desculpe, que eu fiz algumas reuniões atrás, para que seja revitalizada, que aquele banheiro seja transformado pelo menos num quiosque de venda de suco natural, que seja iluminada para acabar com o ponto de droga ali, com um tráfico, com um usuário de droga. Eu acho que é uma coisa simples para ser feita. E pedir mais uma vez ao vice-prefeito que ele acompanhe essas indicações, que a gente gostaria de saber se essas indicações que a gente tem feito aqui, se o prefeito tá ouvindo, pelo menos, se ele tá analisando com carinho, se alguma coisa vai ser feita sobre as indicações, que até agora, senhor presidente, eu não sei até onde que a visita que o prefeito municipal fez a essa casa semana passada foi, vamos dizer assim, foi de algum valor. Foi de algum valor. Eu acredito que, não sei. Eu tive muitas reclamações essa semana. Foi falado aqui semana passada, eu até fui bem citado em redes sociais aí essa semana, porque eu fui contra uma festa que o prefeito autorizou fazer na rua, que ele autorizou fechar uma rua para fazer uma festa de aniversário de um comércio. Isso é contra o código de postura do município. Isso vai contra o código de postura do município. Eu vou tornar a repetir. Não tem nada contra nenhum comerciante. Eu não tenho nada contra que se ponha mesa na calçada. Eu não quero aqui, como vereador, no meu mandato, prejudicar comércio de ninguém. Só que tudo tem que haver uma coerência. Eu passei ontem passeando de carro à tarde, na rua aqui, na rua do Correio, as mesas estão invadindo, você tem que passar na contramão para desviar das mesas, está no meio da rua. Quando que nós vamos ter uma fiscalização para consertar isso? Eu tive que passar com o meu carro na contramão para desviar das mesas, que tava, enquanto estava usando a calçada para pôr mesa, tá, vamos fechar os olhos, não vamos prejudicar o comerciante. Agora estão invadindo a rua, o meio da rua. É contra, gente, é contra tudo. É contra tudo. Festa em praça pública é festa, está no código, está no código de conduta do município. Festa em praça pública é festa que está em calendário, senhor presidente. É festa que está em calendário. Fora isso, é contra a legislação, é contra a lei orgânica do município, é contra o código de postura e vários outros fatores. Eu não estou aqui para prejudicar nenhum comerciante. Eu só quero que a gente moralize. Usar calçada? Tá, estão usando a calçada. Agora usar a rua, o meio da rua? O que vai virar isso aqui? É como eu falei para o prefeito semana passada. Está virando terra sem lei. Ninguém manda. Ninguém manda. Qual providência está sendo tomada? Foi tomada alguma providência semana passada para cá? A única coisa que eu vi é que quem faz festa, que usa a rua para fazer festa, mandou recado para mim por rede social que a festa vai continuar. Que a festa vai continuar. Então, o que, que nós estamos fazendo aqui? O que, que essa casa de lei está fazendo aqui? O prefeito tem que parar e pensar que ele não é dono do município, ele é gestor, ele é administrador. Ele deve sim satisfação para essa casa de lei e deve satisfação ao Ministério Público. Agora, será que nós vamos ter que começar a fazer essas pequenas denúncias, essas coisas que é fácil de resolver, em Ministério Público? Eu deixo no ar essa pergunta e peço mais uma vez ao vice-prefeito que interceda, para que a gente consiga resolver esse problema na cidade. Porque tem muita gente que gosta de festa. Eu gosto de festa. Todos sabem aqui que eu gosto de festa. Só que tudo tem um limite. Usar calçada, tá, vamos tampar o olho. Agora usar a rua, daqui a pouco, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma indicação, vamos fazer um projeto para o prefeito, para fechar a frente da igreja, fechar a rua do Correio, fazer tudo calçadão. Tudo calçadão. Aí acabou o problema. Por enquanto é só, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, excelentíssimo senhor presidente, Maurílio Marcello.
Bom, caros vereadores, munícipe aqui presente, Dorival, Emerson, meu amigo Daito, já foi candidato, ex-candidato a vereador, o Gilson, Amaral, Ivan, presidente do bairro lá do Antônio José Vieira, estou vendo aí o Valdir, companheiro, colega, junto com a professora Lourdes, retornou para o nosso município, seja bem-vinda mais uma vez, ficou muito tempo fora, né? Mas seja bem-vinda, ex-funcionária da prefeitura também, trabalhou ali na administração do seu Vilagem Angel Cordeiro, que deixou saudade aí à população, né? Seja bem-vinda mais uma vez, você é conhecida de todo mundo, conheço você também já há muitos anos. Fico feliz de ver você com uma pessoa boa, o Valdir. Então, desejo boas-vindas e que seja feliz aqui mais uma vez. A Zilda, que não perde nossas sessões, né? Sempre brinco com ela aqui que tem que dar um troféu para a Zilda. Aqui pode estar chuva, pode estar... Ela vem em todas as sessões. E dizer a meus caros vereadores, ouvintes da nova geração, a gente fica ouvindo atentamente a cada vereador, as palavras, e dizer a vocês que a gente, tudo que vem a essa casa aqui, as indicações, requerimentos, são analisados, as indicações não precisam ser aprovadas aqui, os requerimentos sim, mas eu sempre falei que todas as indicações é bem-vinda, né? Para que ajude a administração a sanar algumas coisas que a nossa população pede. Quero dizer aí ao vereador Claudinei de Oliveira Cabral, aonde esteve em Curitiba, estive lá por 2 dias e meio, aonde eu participei aí com o vereador Laércio, o vereador Tizil, fiz questões e até de acompanhar, aonde a gente esteve lá no gabinete do deputado Stephen Júnior, que inclusive é meu deputado estadual, como é o deputado estadual do nosso prefeito Dirceu Urbano. E aonde a gente foi feliz, onde o prefeito já veio aqui, disse que o deputado já separou a emenda para o nosso município, e aonde o vereador Tizil, o vereador Laércio, que o Aldeia acompanhou, o deputado tem uma emenda aí de 1 milhão para o nosso município. 1 milhão que vai ser em parte saúde, parte obras e maior parte na parte de asfalto. Quero agradecer o deputado, porque não é qualquer deputado que coloca na emenda dele só para o município só de 1 milhão. Onde o nosso deputado aqui já é pela terceira vez, teve os seus votos e sempre tem ajudado. Então, quero dizer também aos meus caros vereadores que eu sempre defendi o Dirceu Urbano aqui. Eu acho que eu fui o único vereador que estive nas 3 campanhas dele. Laércio, né, Laércio? Também nas 3 campanhas. E a gente sempre desejou que ele tivesse o êxito de chegar a ser prefeito, e chegou. Como foi solicitado aqui, como eu falei que talvez nem precisaria de ofício para que o prefeito venha a essa casa, a convite, aqui é, eu falei que é aberto, isso aqui não é meu, não é de nem, essa casa aqui não é de nenhum vereador, essa casa aqui é do povo, e é a mesma coisa o prefeito. Eu não preciso de ofício para o prefeito vir aqui, a porta está aberta, o prefeito, aqui... Eu acho que ninguém é inimigo pessoal. Existe divergências de pensamento. Existe, como se fala, existe a oposição à situação. Eu não me considero nem oposição e nem situação. Eu falo o que eu acho, o que eu penso, o que é correto. Mas a gente tem que respeitar a cada um. É, muitas vezes, aí até na reunião passada, o prefeito veio aqui, como já ouvi, e talvez alguns entenderam, não sou contra o chefe do Poder Executivo, sou amigo dele, pessoal, amigo de caminhada. Eu como eu disse para ele aqui, nesses... Quando veio aqui era 74 dias de administração, hoje nós estamos em 80 dias. Falei que o povo está cobrando a melhoria, porque nesses 74 dias que ele estava aqui, o povo não viu melhoria, muita reclamação na saúde, muita reclamação nessas ruas, que hoje não tem, tem rua que você não tem mais condições de usar, andar com seu carro. Como eu cobrei dele... Da administração, que eu não posso tampar o sol com a peneira, falar que a administração está boa, que não está, todo mundo sabe, eu não menti para ninguém, o povo vem reclamando da saúde, mas alguns entenderam que disse que eu não podia ter falado aquilo para o prefeito, eu já acho que eu devia, porque eu acho que não adianta, como eu... Falou eu ficar falando em boteco, eu tenho que falar na presença do prefeito. Por quê? Porque é aquilo que eu falei. Em nenhum momento eu disse que eu quero prejudicar a administração dele. Eu quero ajudar a administração, abrindo os olhos deles, para que ele não faça os erros que foram cometidos, que passaram por aqui. Como eu disse aqui, ó, prefeito, nomeações de cargo comissionado, nomeações de função gratificada. Na semana que o prefeito estava aqui, que era até o mês de... que não tinha ainda pego o jornal do mês de março, que disse que já tinha saído uma outra edição, só cargo de função gratificada, eram 24. Eu peguei um outro jornal hoje que eu estava olhando, já aumentou mais 3 funções gratificadas aqui, ó. Funções gratificadas aqui de 737, de R$982, de uma função gratificada. Como também, até na segunda-feira passada, a gente tinha aqui, de cargos comissionados, eram 16. Já foi para 22. Tiramos um que era o jurídico, que era o seu Diego Furlan, foi para 21. Então aumentou mais 5 cargos. E eu fico preocupado por qual motivo? Nós estamos aí, já foi feito, com o índice do servidor público, que já ultrapassou o limite, que seria 54. Nós estamos na casa de 63%. E eu fico preocupado por quê? Porque, na verdade, o nosso prefeito, ele vai ter que tomar uma decisão. Não adianta querer tampar o sol com a peneira, que ele vai ter que cortar a gratificação, que ele vai ter que cortar a carga comissionada, que nem poderia ter pego. Por quê? Porque diz a lei de responsabilidade fiscal que não pode exceder os 54%. Ele pegou com 57%. E isso vai dar problema na prestação de conta. Como ele disse aqui, eu, prefeito, eu não quero, Dirceu, eu jamais quero te ensinar. Porque você tem uma assessoria na prefeitura. Você foi vereador por 3 mandatos. Se você já pegou com 57%, não poderia nem aumentar mais, já aumentou mais 6%. O que que vai acontecer lá na frente? Vai doer em alguém. Mas o responsável não é quem já recebeu o dinheiro. O responsável lá na frente vai ser o prefeito. É ele que vai ser penalizado. Não vai ser eu. Não fui eu que autorizei dar gratificação para ninguém. Não fui eu que mandei contratar um cargo comissionado. Como eu disse aqui, vários cargos comissionados que são nomeados em funções diferentemente de quem, do que está lá fazendo lá dentro da prefeitura. É desvio de função. A pessoa foi nomeada num cargo lá, mas não tem nada a ver com aquele cargo que está fazendo dentro da prefeitura. E isso não pode. Você já pensou, qualquer um dos meus vereadores aqui, se a promotor de justiça chegasse amanhã lá dentro da prefeitura, com a relação de todos esses servidores que estão nomeados aqui no cargo comissionado? Eu quero ver o funcionário que está lá na contabilidade. Vai chegar lá, vai estar totalmente diferente. Tem um monte de funcionário nomeado aqui em função, que não está exercendo. A gente quer ajudar a administração. Não é atrapalhar a administração. Isso vai servir para o nosso prefeito lá na frente. Mas a gente veio aqui, ouviu ele. Como ele disse que o município aqui vai aumentar a arrecadação para diminuir o índice, que eu não acredito. Está difícil, não é só Jataizinho. Hoje, você conversa, conversei com o prefeito de Biporã, sexta-feira, lá na Câmara de Londrina, E Biporã, que já hoje sobrevive com as suas próprias pernas, está cortando tudo quanto é gasto, está em dificuldade, que vive sem depender do governo federal e do governo estadual, que já vive com as suas próprias pernas. Você imagina Jataizinho, que depende do governo estadual e do governo federal. Então, eu espero que nosso prefeito realmente esteja certo. Eu não quero morder minha língua lá na frente. Posso até morder minha língua, mas eu acho que é difícil. Como ele falou aqui, que ele tem até o final do ano para chegar no índice. Não é. A partir, quando ele terminar o mês de abril, ele vai ter que fazer audiência pública, vai ter quadrimestre. É, o mês de abril. Ele vai ter que mandar a informação para o Tribunal de Contas. O relatório. E o tribunal vai exigir dele que a partir do mês de maio ele tem que tomar uma decisão. Mas vai ser difícil com esse índice. Você hoje, você imagina você de 63 para voltar para 54? São 9%. Como é que ele vai tirar um valor desse? Hoje dá mais quase 200 mil reais na folha. Ele vai ter que chegar nisso. Então, não é que muita gente talvez confundiu o que eu vim aqui e falei. Eu falei da maneira que eu penso. Aconselhando o prefeito. Prefeito, e outro, ele não pode falar porque ele tem lá o jurídico para dizer para ele. Ele tem o controlador interno. Ele tem lá o secretário-geral dele, que tem que dizer isso. Não que eu quero que ele vá mal na administração. Eu apoiei ele 3 vezes. Eu ajudei ele. Ele perdeu 2 vezes e na terceira se elegeu. O Valdir sabe disso. Esteve junto com ele, juntamente. Mas o que eu não estou vendo é aquilo que ele falou, que ele não ia errar. E está errando. E eu não quero que prossiga o erro. Vereador Antônio disse aqui, eu concordo com o vereador Antônio. Enquanto estava na calçada, tudo bem, não pode, mas você abre. Se for rígido com tudo, realmente não tem, mas a partir da hora que você começa, já pensou se todos os comerciantes começarem a colocar mesa e cadeira na rua, e se vem um bêbado aí com um carro, com um caminhão? Como você já viu ali em São Paulo, o cara talvez está embriagado e não vê e passa direto e atropela alguém que está sentado numa mesa daquela no meio da rua. Quem que vai assumir a responsabilidade? O prefeitura ou o comerciante? E se haver morte? Então não pode. O que que acontece? Você, para abrir um comércio, se você quer ter um espaço para você colocar, você tem que alugar um lugar que você tem condições de adequar, colocar a mesa para todo mundo ser atendido. Você tem que ter uma vistoria do corpo de bombeiro. Então, você imagina, realmente, se for fiscalizar tudo, você tem que fechar tudo aqui. Então, o cidadão, antes de abrir um negócio, ele tem que pensar em tudo isso aí. Então, muitas vezes, eu quero dizer, vereador Antônio, eu até concordo com... Você está ajudando, o vereador tem que olhar o que está errado mesmo. Esse é o papel do vereador. Mas eu sei que talvez muitas pessoas que vão ser atingidas não vão gostar. Mas a pura realidade é que você tem que fazer o que está dentro da lei, o que é certo, correto. Se houve um dia lá que estava fazendo aniversário, tudo bem, mas eu acho que mesmo assim não poderia. Você usar uma rua... você colocar a mesa. Você já imaginou se acontece uma briga, se acontece uma morte? Então isso fica ruim para a cidade de Jataizinho. Mas eu acho que não vai mais acontecer isso. Eu tenho certeza que o nosso prefeito Dirceu, ele ouviu as críticas aqui, ele ouviu a cada um dos vereadores, o que queria falar. Até muita gente, mas não podia ter falado isso. Não, tem que falar sim. A roupa suja tem que se lavar. porque eu acho que isso é bom para ele. E eu acho que ele não vai mais autorizar ninguém colocar mesa na rua. Agora, se alguém colocar e acontecer alguma coisa, o município não vai ter lá, ninguém pode falar que o município autorizou, que o prefeito autorizou. A pessoa vai ter que se responsabilizar. E se tiver lei que não pode, o município tem que pôr o fiscal e cobrar, e notificar o comerciante. Ninguém, como você disse, ninguém é contra comércio, ninguém é contra ninguém. Mas eu acho que também tem, os comerciantes também têm que cumprir a lei. Porque não adianta só você vir aqui cobrar, mas quem cobra também tem que respeitar a lei. Então, meus caros vereadores, munícipe aqui presente, fiquei feliz do prefeito ter vindo aqui, vereador Adir. Fiquei muito feliz, porque existia muita conversa, né? Como ele disse aqui, e ficou claro tudo aquilo que a gente tinha vontade de dizer. Eu disse o que eu pensava para ele, como ele se respondeu aqui o que pensava. E vamos aguardar, então, o que vai acontecer lá na frente. Quero dizer também ao meu caro vereador Alex, eu como presidente, Alex, eu não posso pegar cada um de vereador aqui e ir lá e falar para o prefeito. Acho que qualquer um tem direito de ir lá. A ideia do vereador Claudinei comentou hoje comigo aqui, também não sou contra. O nome do vereador ou o nome de qualquer um, se ele, igual ele disse que conversou com os vereadores que estavam lá em Curitiba. Eu só acho o seguinte: o prefeito, se indicar o nome do vereador Adir, e vai mandar lá para o prefeito. Se ele não quiser, tudo bem, nós temos até que respeitar. Mas se o plenário aqui indicar, o plenário é soberano, é o plenário que decide, eu não posso tomar parte nisso. Se eu tiver que assinar, eu também vou assinar. Isso aí não vai nem em votação, é uma assinatura, não é votação, não é nada. Então eu também não posso, eu acho que eu estou aqui para representar a Câmara e representar os vereadores. Mas tem muitas questões entre prefeito e presidente da Câmara, que nem eu preciso disso. Eu acho que cada um que tem seu... o que precisa falar com o prefeito, como o prefeito já veio aqui e disse que a porta do gabinete dele está aberta para qualquer vereador, tanto do lado da situação como do lado da oposição, até concordo com ele, cada um tem direito. Mas, até eu acho que o vereador Claudinei pensou de um lado diferente, que quis dizer que o Adir, para vir aqui para falar sobre o projeto que o prefeito manda, para explicar mais ou detalhar alguma coisa, o prefeito seria para conversar com ele primeiro, para depois... O mediador. Então, eu acho que é o seguinte, eu não vou fazer essa parte, falar que eu sou contra, que eu sou a favor, porque fica mal para mim também.
Presidente.
Não, só depois você, vereador Adir. Não, sem quebrar o regimento. Então, eu só quero dizer para o vereador Alex que se a maioria dos vereadores aqui assinar o papel que o vereador Dindim pediu aqui, eu não posso me intrometer, eu não posso. Isso é problema do prefeito. Agora, se o prefeito falar, não, eu não quero o vereador Adir, tudo bem. O prefeito que mande aqui o vereador que ele quer, que representa aqui, como nós também. Eu acho que cada vereador também não é obrigado a aceitar, como a sua opinião. Então, eu acho o seguinte, se o prefeito não quiser o vereador Adir, ele tem que falar, não, eu prefiro o vereador Alex. O plenário aqui também pode falar, não, eu também não quero o vereador Alex. Então, nós temos que respeitar os dois lados. Então, fica chato para mim interferir nessas coisas. E dizer, cara Adir, só para encerrar, não tenho procuração de Vossa Excelência e não tenho procuração do prefeito para defender. Que isso aí eu acho que cada vereador, como foi falado aqui, tem o direito de ir lá e conversar com o prefeito. Agora, se tiver que sobrar a Câmara, sobre qualquer projeto aqui dentro, o que depender do legislativo e que for, lógico que eu tenho que ir lá como presidente na Câmara e defender. Falar em nome de todos os vereadores. Mas, quanto à escolha, isso aí eu quero ficar fora. Eu vou abrir espaço, de vereador Adir.
Eu só, presidente, eu quero agradecer o espaço que você está me dando. Eu concordo plenamente, eu acho que a Câmara tem que ser representada pelo presidente. Agora, agradeço também a preferência do vereador Dindinho de falar pelo respeito que ele tem por mim. E fica, na minha opinião, o presidente que toma uma atitude de ver se o plenário concorda ou se não concorda. Eu não tenho nenhuma preferência minha de representar. Eu acho que cada vereador pode, ele mesmo, individualmente, ser representado junto ao prefeito em qualquer que seja lugar. Essa é a minha opinião, sabe? Agora eu estou aqui para compartilhar com os vereadores, compartilhar com o prefeito e ver o que é de melhor para o nosso município. Eu tenho certeza disso.
Posso falar?
Eu não vi a fala do vereador Alex como nada, não é pessoal, eu notei isso. E, na verdade, o que ele quis dizer aqui, que isso quebra uma função que é da presidência da casa. E, na verdade, seria uma total ignorância minha, entendeu? Tendo lesar, dizer aqui, por exemplo, que ele diz por maldade, né? E, na verdade, não deu opinião de que não seria o senhor. Até respeita a liderança do senhor desde que venha do prefeito. É isso, excelentíssimo provedor Alex, que eu consegui entender. Então, não vi maldade nenhuma. Só para a gente ter essa oportunidade. Agora, quando apontei aqui, falei com os outros vereadores, inclusive citei que não havia falado com todos os vereadores, entendeu? E eu acho o seguinte também, e isso até percebi no vereador Alex, o que ele quis dizer aqui é que nós vamos estar criando outras funções dentro da burocracia política, entendeu? E que não há essa necessidade que o prefeito tem que estar enviando. Não, mesmo assim, continuo mantendo a posição que talvez o senhor fosse um bom nome, pelo menos nesse momento, entendeu? Que passando por uma turbulência, a coisa tem melhorado para que nós possamos, de repente, estar mantendo um contato com o prefeito, sem tirar a função do presidente, é óbvio.
Eu só quero deixar claro que, na verdade, quando o Claudinei disse do vereador Adir, como eu disse, eu me colocaria à total disposição a escolher o Adir. O que nós não podemos começar a trazer essas questões para plenário, que isso não cabe ao plenário. Isso aí cabe, por exemplo, vai ser formada uma bancada. O vereador Claudinei vai formar uma bancada junto com quem quiser assinar, e o Adir vai ser o líder, normal isso aí. Eu só quis dizer que eu não vejo legitimidade em outro vereador intermediar nada meu com o prefeito. Tudo que for falado aqui da Câmara do vereador Alex vai ser legítimo através da minha assinatura como vereador ou através da presidência falando pelos 9 vereadores. Mas, já fui líder de prefeito aqui, fui líder do Vios 4 anos aqui, né? Já vi outras lideranças aqui, Fabinho já foi líder do Hélio, né? Mas é aquela questão, chega aqui com o papel pronto, ó, o Laércio que é o Adir, o Tizil que é o Adir, o Bidu que é o Adir, então se formou uma bancada. Agora, é o que eu estou dizendo, a minha posição é de que hoje eu não vejo momento político para se formar bancada para alguém falar no meu nome junto ao prefeito. Somente eu tenho essa autoridade, ou o presidente da Câmara, porque o que eu tenho que conversar com o prefeito municipal hoje é coisa da Câmara. Coisa pessoal, se eu quiser conversar com ele, eu vou ter que marcar um churrasco, uma confraternização para conversar com ele. Aí é coisa particular, não é coisa da Câmara. Então, só isso que eu quis dizer. Mas para a bancada de vocês é um bom nome, tem experiência, e eu acho que é válido, até se o Dirceu escolher mesmo o vereador Adir para representar ele na Câmara aqui, eu acho que é um bom nome. Só que eu me sinto no dever de falar que eu não vou fazer parte da bancada.
Bom, como eu disse, eu também não posso tirar o que o vereador Claudinei pediu aqui. Isso aqui eu não vou colocar em plenário. Não posso colocar. Todos os vereadores aqui sabem. E que o vereador pediu para fazer um documento. E vai depender da maioria, se a maioria aceitar e mandar lá. E desde que o prefeito aceite, não vejo motivo nenhum. Entendeu? Então, eu também quero, não quero entrar nessa... Eu acho que o vereador também tem o direito de pedir aí. Principalmente o vereador Nininho. Eu fiquei até surpreso, porque o vereador foi eleito no outro lado. Está pedindo, que nem nós se preocupamos de fazer isso aí, que foi eleito do lado do Dirceu Urbano, para indicar um aqui. Mas é bem-vindo. E seja, indicou o vereador Adir. Agora, se eu fosse prefeito, eu também poderia. Eu preferia o vereador. Não é que eu não tenho nada contra o vereador Adir, mas eu prefiro o vereador Jorge, um exemplo. Se o vereador mandar aqui, vocês que decidem. Eu não quero entrar nesse mérito. Para não envolver a Câmara, o presidente da Câmara. Mas estarei aqui também, apoiando em quem, tanto o prefeito indicar, ou como a maioria indicar aqui. Então, essas são minhas palavras e passamos para o período destinado à ordem do dia. E coloco em discussão e votação o requerimento número 33 de 2017. Requerimento do vereador Alex Antônio Gomes de Faria. O vereador que o presente subscreve vem muito respeitosamente, nos termos regimentais, requerer de Vossa Excelência que seja enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando informações se o município está cobrando por transporte intermunicipais para o uso de igrejas e demais instituições filantrópicas, sem fins lucrativos, para eventos religiosos ou ligados às instituições. E caso esteja cobrando, responda sobre a viabilidade de se isentar as igrejas e instituições citadas. Sala das sessões da Câmara Municipal de Jataizinho, ao primeiro dia do mês de março de 2017, vereador Alex Antônio Gomes Faria. Em discussão.
Esse requerimento, na verdade, estou pedindo informações, porque até tive... vi uma postagem essa semana nas redes sociais de uma senhora de uma religião, né? Até que o filho dela estuda para ser um líder desta religião, pedindo para que a Câmara não fale em religião aqui dentro. Mas eu quero dizer para essa senhora que acompanha, comerciante, acompanha nossas sessões, eu vou falar, sim, 4 anos de religião aqui dentro. Até porque eu tive voto de evangelho, de católico, de umbanda, de todas as religiões. E eu represento, eu represento uma classe aqui, religiosa. Sou evangélico, sou da Igreja Assembleia de Deus. E eu acho que todas as igrejas têm que ter os mesmos tratamentos. O que eu não posso é chegar num culto de domingo e dizer que tal igreja está levando o pessoal para Cornélio no evento religioso lá, e as igrejas evangélicas têm que pagar o motorista, têm que pagar não sei o quê. Eu acho que clube de serviço, senhor presidente, igual Rotary, Laios, Maçonaria, acho que igrejas que não tem fins lucrativos, igrejas evangélicas, pentecostais, católicas, acho que tem que ser isento de taxas. Agora, o que nós não podemos é rotular. Ah, qual que é bom isentar, qual que não é. E isentar é isentar. O que eu estou pedindo informação aqui, não adianta você falar assim, vou isentar, mas tem que pagar o motorista. Então não é isento. Isentar é o pastor ou padre pegar os seus congregados ou os seus liderados e falar, vai ter um evento evangélico em Biporã e o ônibus da prefeitura vai levar. Isso é isento, não vai cobrar nada. Agora, eu tenho me preocupado com essas questões que envolvem as igrejas, porque, na verdade,
nós sabemos que quando tem os eventos fora da cidade, e os nossos jovens principalmente vão nesses eventos religiosos, são jovens que futuramente, em vez de estar indo para uma porta de bar beber, uma porta de caminhos aí errados, né, caminhos da droga, por exemplo, eles estão tentando ir para o caminho correto, que é os caminhos religiosos, independente de qual religião a pessoa siga. Então eu gostaria de pedir essa informação e que, se pudesse ter a viabilidade, como eu disse aqui a semana passada para o prefeito, que fosse isento todas as religiões, todos os clubes de serviço, para que esses ônibus fiquem a um critério discricionário também da prefeitura, como vai ser feito, para que possa fornecer esses ônibus aí, assim como foi feito em algumas gestões passadas. Aí hoje eu percebo assim que, de uns tempos para cá, alguns gestores, eles falam assim: ah, isso não pode porque tem a lei de responsabilidade fiscal. Só que dar um ônibus para uma determinada igreja não pode, porque fere a responsabilidade fiscal. Só que, por outro lado, esse mesmo prefeito que não dava esse ônibus deixa uma herança de um lixão a céu aberto ali, com maquinário que nem funciona, que está em Londrina. Então eu acho assim, tem que ser medidas ajustadas para tudo, né? Então eu queria pedir o apoio dos vereadores.
Não havendo mais discussão, senhor presidente, se coloca em votação. Vereadores favoráveis ao requerimento, permaneçam como estão. Contrário, se manifestem. Aprovado por 8-0. Coloco em discussão e votação o requerimento número 34 de 2017. Vereador Alex Antônio Gomes de Faria. O vereador que o presidente subscreve vem muito respeitosamente, nos termos regimentais, requerer de Vossa Excelência ser enviado ofício ao Executivo Municipal, solicitando cópia do alvará de funcionamento do Banco do Brasil, bem como o horário de atendimento bancário, conforme previsto em lei municipal. Em discussão, vereador Alex.
Queria também só falar rapidamente sobre esse requerimento. Na verdade, nós falamos muito aqui da questão do Banco do Brasil, né? A gente ferve aqui a questão de não estar funcionando no final de semana, de não estar funcionando depois das 5, mas daí passa 2-3 dias, parece assim que o problema foi resolvido, e não foi resolvido. Então eu acho que por essa, até essa inércia do prefeito municipal, questão da administração pública, eu não sei se não está sabendo como lidar com isso, eu acho que chegou a hora de a gente encaminhar isso para o Ministério Público e denunciar. E para isso eu preciso da resposta. Porque um banco, quando abre, ele tem que ter um alvará de funcionamento. Ó, funcionamento ao público, de tal horas a tal horas, funcionamento do caixa eletrônico. Então agora, nós não podemos agora aceitar que um banco chegue aqui, o gerente chegue aqui, porque foi assim que aconteceu, vereador Dier. O ano passado o gerente chegou aqui, ó, tentaram roubar o Sicredi, estourar lá, então nós fizemos um documento aqui, nós vamos mudar o horário do banco, sabe? Então, assim, uma coisa assim, como se então o empresariado de Jataizinho pudesse abrir a hora que quer, e não pode ser assim. A última polêmica que nós tivemos aqui, a questão de funcionamento do estabelecimento, foi na época das farmácias. Era uma coisa tão assim melindrosa, e nós conseguimos resolver em parte, né, porque está começando a dar problema de novo o funcionamento dessas farmácias, né, questão dos horários. Então agora é o banco. Agora o banco, na verdade, eles têm que obedecer às regras municipais, mas tem regras federais. Laércio é funcionário que pode servir dentro de um banco como segurança, ele sabe disso. O banco não pode amanhã o gerente chegar lá em Biporã e falar assim: a partir de hoje nós não vamos abrir mais para o caixa eletrônico. Tem uma sistemática. Então eu estou tentando montar isso para encaminhar ao Ministério Público, e eu queria essa informação, queria esses documentos, né, para que eu possa levar a promotoria pública e exigir que seja cumprido a lei dentro do que
O banco ofereceu ao município para estar abrindo aqui, porque nós também não podemos ficar refém de banco. Porque o banco abrir do jeito que ele quer, a hora que ele quer, não é respeitar o consumidor, que nós somos consumidores. E nós temos direito, se o banco está ali, de chegar num sábado lá, poder sacar um dinheiro. Né? Agora, a gente está até vergonhoso, os vereadores já devem ter convivido com isso. A gente chega em Viporã para sacar um dinheiro lá num sábado, você acha um monte de gente de Ataizinho aqui, que está lá em Viporã sacando dinheiro. E a nossa cultura ainda é de não usar cartão de crédito, de usar dinheiro ainda. Então eu quero essas informações para estar posteriormente encaminhando ao MP.
Não havendo mais discussão, sua presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado por 8-0. Coloco em discussão e votação requerimento número 36/2017. Vereador Claudinei de Oliveira Cabral. O vereador infracionado de forma regimental requer a Vossa Excelência, após deliberação plenária, que seja enviado expediente ao Poder Executivo Municipal para que, através do setor competente ao Departamento de Obras, entre outros, informe e encaminhe essa Casa Legislativa. Primeiro, existe algum projeto para implantação de ponto de ônibus com cobertura destinado ao transporte escolar, em especial na zona rural desse município? Justificativa: os pontos de transporte escolar em primordial aos de zona rural necessitam de cobertura, já que a inexistência se faz com que os alunos fiquem ao relento sob o sol e a chuva, em total desconforto enquanto aguardam o ônibus. Com isso, solicito uma avaliação técnica para verificar o local adequado para a construção da cobertura e as possibilidades de atendimento do pleito. Assim, pedimos ao Poder Executivo Municipal que viabilize tal solicitação com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e proporcionar o mínimo de dignidade. Conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação desse requerimento. Com a palavra, vereador Claudinei de Oliveira.
Eu quero fazer o que o Toninho, o vereador Antônio, fez agora há pouco, que é utilizar também aqui a presença do vice-prefeito, que tem sido um vice atuante, diferenciado, pelo que a gente tem percebido. Não que os outros não tenham sido, mas de repente os outros não tenham tido a mesma oportunidade que o prefeito tem te dado. Acho que isso é bacana. Então, prefeito, vice-prefeito, desculpe, analise com carinho lá, que nós precisamos ver se de fato existe algum projeto de construção de pontos de ônibus para a zona rural. Na cidade, normalmente a criança, a rapaziadinha, eles acabam se escondendo até dentro de um comércio. O Emerson, que dirige aí o ônibus escolar, né, na zona rural atualmente, né, não sei se em todos os lugares tem, mas pelo menos onde eu passei não tem. E muitas vezes, vice-prefeito, para servir de ponte essa fala aqui, que a gente percebe, senhores vereadores, é que tem crianças que, por exemplo, na Macuta mesmo ali, eles andam quilômetros. E aí, o dia que chove, imagina o desespero. E aí, vereador Jorge, tem que ficar lá debaixo de árvore. A gente sabe que, pô, educação é base, né? É tudo, né? E até onde se sabe, é um setor onde não falta muito recurso, onde existe recurso. Não sei se para ponto de ônibus, entendeu? Sou leigo em relação a isso, viu? Mas gostaria que, de fato, o prefeito analisasse, olhasse com carinho a possibilidade de estar construindo pontos de ônibus aí. Acho que um projeto que viabilize isso para a nossa zona rural. Quero já aproveitar o momento, senhor presidente, para fazer uma crítica também. Tem um ponto de ônibus ali na esquina da Vila Pavão com Bela Vista, que era utilizado pela rapaziada, pelas crianças. Lamentavelmente foi alvo, viu, Dorival, agora de depredação lá, arrebentaram com tudo. É coisa de marginal, isso é coisa de pilantra, isso é coisa de vagabundo. Eu acho que tem que, inclusive, existir punição para isso, viu? É igual a história do cara que pincha, né? Que sai pichando por aí. A gente está vendo agora o retrato de São Paulo, né? Vamos fazer essa mesma diferença aqui. O cara sai quebrando ponto de ônibus, Jorginho, derrubando iluminação. Quer dizer, isso aí é sacanagem, viu? E hoje a meninada da Vila Pavão já não tem onde ficar, mais dia que chove, porque foram lá e arrebentaram com o ponto. Mas, assim, analise com carinho, viu, vice-prefeito? Se puder, tá dando É assim, estou pedindo para você porque está meio difícil, viu? Faz indicação, faz requerimento aqui. Até agora não vi uma indicação minha atendida ainda e a gente já vai... Né? Então, se der para dar uma olhadinha lá. Senão, daqui a pouquinho vai ficar difícil até sua vinda aqui como vice, viu? Você me desculpe.
Não havendo discussão mais, a presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao requerimento, permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 8-0. Coloque em discussão e votação o requerimento número 39/2017. Vereador Cícero Aparecido Guimarães. O vereador que o presente subscreve vem muito respeitosamente nos termos regimentais. Requerer de Vossa Excelência seja enviado ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações a respeito dos precatórios do município de Jataizinho, relacionando todos os existentes, bem como os valores de cada um. Em discussão, vereador Cícero.
Bom, presidente, eu gostaria de pedir o apoio de todos os vereadores, que há um zum-zum na cidade, que faz mais de um ano que o ex-prefeito não pagava os precatórios. E todo mundo sabe que tem muita gente ali que depende desse depósito, né, vereador Jorge? Para que quando a justiça executar, ele tem que receber o seu direito. E, aproveitando a fala do vereador Cabral aqui, já vou até pedir para o Fábio, nosso vice-prefeito, que o prefeito falou aqui a semana passada que ele está pagando um mês dele e um mês do ex-prefeito. Então, eu gostaria que o vice-prefeito visse lá com mais a rapidez para nós, para que venha aqui esclarecer essa casa. Porque se realmente não estiver pagando o precatório, é complicada a situação do município, que ele pode ser até bloqueado o FPM. Aí nós estamos a ver navios. Então eu gostaria de contar com o apoio de todos os vereadores.
Essa presença coloca em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 7-1. Coloca em votação o requerimento 040/2017. Vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto. O vereador que o presente subscreve vem muito respeitosamente nos termos regimentais requerer de Vossa Excelência que seja enviado ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações quanto à Casa da Cultura, que museu, né? Esclarecendo quantos servidores estão lotados nesse órgão, o custo da manutenção do prédio, incluindo o valor pago em aluguel, relação do patrimônio ali existente, bem como relação de visitantes nos últimos 12 meses. Em discussão, vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Bom, mais uma vez, boa noite. Esse requerimento, senhores, você não tem nem como com o requerimento você se alongar muito. A casa, o museu, eu acho que gera uma despesa para o município hoje em torno de 6 a 10 mil reais. Lá nós temos uma casa antiga, que é onde está lá do museu, que o aluguel não é barato, vereador Alex. Não sei se o senhor já procurou ver isso, o senhor já viu na gestão passada. O aluguel não é barato. Lá nós temos um funcionário, o Vaguinho, que não está presente nessa casa hoje, que é um funcionário que já foi diretor de departamento da prefeitura, um funcionário bem remunerado, de total competência, de total responsabilidade, que está lá hoje naquela casa sem fazer absolutamente nada. Por quê? Esse funcionário, ele é concursado como agente administrativo. Lá não tem nem o necessário para ele cumprir a sua tarefa, o seu compromisso de funcionário. O funcionário administrativo, agente administrativo, requer computador, requer material para que ele se desenvolva seu trabalho. Lá não há o que fazer. Não há o que fazer lá. Por isso que eu estou pedindo a despesa, quanto custa aquilo para nós, para o município, o valor que tem lá dentro, o patrimônio que tem dentro daquela casa cultural, que eu tive lá, acho que uma vez, eu acho que são poucas coisas que nós temos historicamente, e não tem visita. Por isso que eu pedi o livro de visitante, que não existe visita. É um gasto desnecessário que o município tem. Pode até se dizer, mas para o município 10 mil reais não é nada. Mas então eu faço a pergunta para os senhores. 10 mil reais de remédio no posto de saúde hoje ajudaria bem, não ajudaria? 10 mil reais para investir em lâmpada, iluminação pública, ajudaria, não ajudaria? Eu acho que ali nós temos sim que zelar pela parte cultural, pela parte histórica do nosso município. A história, inclusive, naquele museu tem história da minha família, do meu avô, sogro do presidente dessa casa, do Bidu, que foi prefeito, vereador por duas vezes, prefeito por duas vezes. Eu não sou contra a história, gente, mais uma vez. Eu sou contra o desperdício do dinheiro público. É simples assim. Eu acho que se a gente colocasse isso em praça municipal, debaixo de uma tenda, na Semana da Pátria, na semana do aniversário do município, para que isso fosse visitado por alunos, para quem passa, a gente não teria essa despesa. Por isso que eu fiz esse requerimento e peço o apoio de todos. Muito obrigado.
Em votação. Vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado por 8-0. Coloco em primeira discussão o projeto lei número 003/2017, de autoria do vereador Claudinei de Oliveira Cabral, que dá a denominação ao edifício da Câmara Municipal de Jataizinho, de vereador da Câmara Municipal de Jataizinho, de vereador José Soares Veloso. Coloco em discussão e votação.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Alex.
Hoje à tarde eu estive aqui na Câmara para ver a questão desse projeto aqui. Eu fui informado que seria o nome do plenário. E eu acho que vai ter que fazer uma correção nesse projeto aqui, porque esse projeto dá denominação ao edifício. Tá, mas... Hã?
Sim.
Então, senhor presidente, eu na verdade, eu vou deixar claro que eu vou votar favorável a esse projeto. Só que eu até comentei com o vereador Jorge isso hoje. Eu até queria que para a segunda votação tivesse um parecer jurídico junto isso aqui. Porque isso aqui é um projeto totalmente político. Tá? Conheço a família do Mazalão inteiro, gosto dele, mas é um projeto político. E nós temos uma história em Jataizinho de vários ex-vereadores que deixaram marca na história de Jataizinho, que não tem nenhum nome de rua. Eu me preocupo porque eu não sei se nós der esse nome para o José Veloso, depois ele vai poder ter outra coisa com o nome dele, uma rua, por exemplo, eu acho que não vai poder mais. Tá? E eu não sei... Eu não sei a questão eu nunca vi uma Câmara ou uma prefeitura com o nome de um prefeito, com o nome de um vereador. Então isso me chamou um pouco a atenção. Porque uma coisa é a gente votar um projeto político aqui e assumir as consequências. De amanhã chegar a filha de um ex-vereador aqui e falar assim, poxa, meu pai também foi vereador, ou meu irmão foi vereador, vai ter esse risco. Isso nós vamos correr. Né? Nós estamos escolhendo um e deixando os outros. Agora, a minha preocupação é só essa questão de nós estar mudando o nome da Câmara, a história da Câmara, que até hoje não tem nome, e tá deixando, e vai colocar o nome de um ex-vereador dentre muitos que passaram por aqui. Muitos. Inclusive, várias autoridades que deixaram... vou dar um exemplo. A professora Marlene tinha uma casa de cultura que simplesmente derrubaram a casa de cultura, acabou. Não sei se o nome dela foi passado para outro lugar, né? E morreu legislando aqui. Então, a única preocupação que eu tenho, quero deixar claro, vou votar favorável, mas a preocupação que eu tenho, eu não estou conseguindo perfilar assim essa situação de nós estar escolhendo um e deixando os outros. Tá? Eu acho que o que aqui tinha que ser levado em conta é a questão do plenário. Do plenário, porque eu vejo, por exemplo, vou dar um exemplo. Dia 19 agora fez um ano que minha filha fez juramento, pegou a OAB dela. Ela fez o juramento lá em Baiti. Eu não sei se vocês lembram, morreu um jovem advogado assassinado lá. O cliente entrou e esfaqueou ele. A OAB não pode mudar o nome do prédio lá. Ela deu uma sala, o plenário da OAB de Baiti é o nome do advogado que foi esfaqueado e morto. Então a gente tem que tomar cuidado para isso, porque eu não sei se os vereadores estão entendendo, apesar de vocês, às vezes, assim, achar que... Eu não estou aqui para querer me aparecer. A minha preocupação hoje é essa questão de que nós temos falado muito aqui, pôr em plenário. Pôr em plenário. O plenário é soberano, mas não pode votar coisa errada. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós acabamos de receber uma notícia hoje aí que por causa de um erro de um ex-presidente, vai ter que voltar várias leis aqui e vai ter que retroagir. Um monte de coisa que foi votado aqui, por exemplo, né, a questão dos 7 minutos, né, vereador Jorge? Vai ter que voltar tudo. Tudo que era. Porque a promotoria pediu que retroaja todos os efeitos. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Porque nós não podemos votar uma coisa também e depois a gente abrir brecha para uma pessoa entrar com uma situação litigiosa contra a gente aqui, contra o nosso voto, ele não é soberano. O nosso voto, ele não é soberano. O nosso voto hoje, eu tenho visto já algumas decisões de erros de plenário que tem sido validado depois pela justiça comum. Então é uma coisa que é simples isso aqui de votar, mas a minha preocupação é só essa.
Eu vou pedir então, vereador Alex, que seja feita a retirada, tá, ok? E que seja efetuada a mudança para o plenário. Acho que é bem válida a sua fala aqui. Quanto eu no princípio, acho que eu procurei praticamente todos os vereadores, né? Conversei com vocês aqui, inclusive tive o apoio de vocês aqui para plenário, conforme o senhor falou, tá? Embora tenhamos tido aqui já o parecer favorável, eu acredito que é válido sim a sua fala. E quanto à questão de ser um projeto político, obviamente pode até ser que seja, porque talvez, o senhor, não sei se o senhor me permite, inclusive o senhor sempre foi votado nessa família, talvez muitas vezes mais que eu, que sou parente, entendeu? O Adir e outros demais que também já foram. Então, assim, não vamos polemizar isso aqui porque não há necessidade. O senhor foi feliz na sua fala. Vamos dar para o plenário e colocar aqui para que a disposição da casa para que vocês possam definir ou não. Só gostaria de fazer um pedido para vossas excelências aqui. Que nós fizéssemos aqui nos bastidores, tá bom? Para não macular a história, entendeu? Quer ou quer não, ninguém quer ver o nome de um ente querido colocado à disposição e depois não é necessário sabatina para isso aqui, tá, ok?
Bom, essa presidência, então, a pedido do vereador Claudinei, autor do projeto, vai pôr em plenário a retirada de pauta. Os vereadores favoráveis. O próprio projeto, né? Então já fica retirado e que a casa peça, ajusta aqui o edifício, o plenário, e que coloque na próxima sessão. Você quer um parecer jurídico também, não?
É uma segurança para nós votar.
Então, que peça o parecer jurídico do, da casa. Coloca em primeira discussão o projeto número lei número 04/2017 de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a participação com reservas do município de Jataizinho no consórcio público intermunicipal de desenvolvimento urbano da região de Astorga, SINDAST, e das outras providências. Coloca em primeira votação. Em discussão.
Senhor presidente, foi votado os pareceres desse projeto? Foi votado os pareceres? Foi votado os pareceres?
Aqui está o projeto, mas e a comissão também, né?
Então, mas tem que votar os pareceres primeiro, não tem?
Eu acho que o diretor da casa esqueceu
não,
de colocar.
Não, está aqui, ó.
Não, no meu não está.
Foi passado para os vereadores.
No meu não dá.
Tá junto no projeto, não está?
Não foi colocado na hora do dia. Mas...
esse projeto...
o parecer não vota.
Não vota?
Está respondido pelo diretor da casa. Então, essa presidência coloca em discussão. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão.
Está em discussão?
Está em discussão.
Então, senhor presidente, esse é um projeto alinhado através do deputado federal Alex Canziani. E vai ser a primeira votação hoje, vou votar favorável a esse projeto. E eu quero pedir também para que as comissões possam começar a viabilizar a questão dos pareceres jurídicos para os vereadores, porque há algumas decisões já de alguns projetos que estão sendo votados em todo o Brasil, e a questão dos pareceres políticos estarem sendo deixados de lado pelo parecer jurídico. Porque nós, vereadores, os nove, muitas matérias nós não temos condições de dar posicionamento. Nós, eu estou dizendo nós nove. Tem muitos projetos que envolvem matemática, finanças, que nós não temos condições. E para que futuramente alguns projetos que vão chegar aqui a essa casa, projetos mais, não menos importantes, mas... projetos como LDO, PPA, então que a gente possa ter com efetividade esses pareceres jurídicos, né? E usar o advogado concursado da Câmara aí, né? Pegar os pareceres dele, porque o ano passado nós tivemos dificuldade. Nós, né, vereador Jorge? Quase nós não tivemos parecer, nós não via parecer do advogado da Câmara. Então, acho que é importante... né? E quando for questões contábeis, que possa ter até um parecer do contador. Foram coisas que nós sempre exigimos da prefeitura, né? Nós sempre exigimos questões contábeis e jurídicas. E agora é a hora da gente cobrar do nosso aqui também.
Está em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Antônio.
Esse projeto, em primeira votação, quero deixar claro que eu vou votar favorável. Mas eu vou fazer uma pergunta, até por inexperiência minha, vereador Jorge. Quem analisa esse projeto é só a comissão?
A comissão, mas o plenário pode discutir também.
Mas o projeto em si não chega? Chega só a comissão ou para todos
Você
os vereadores?
Você pode participar da comissão também.
Tá. Porque eu queria saber desse projeto, qual o custo-benefício? que esse projeto traz ao município. Qual a vantagem de se fazer um consórcio? Como que funciona esse consórcio? Quantos meses a prefeitura tem que pagar para ser contemplada, se for, já que tem o nome de consórcio, tem para ser contemplada para que possa a gente utilizar dessa prefeitura? É de quantos meses?
Não existe tempo.
Eu estou fazendo essa pergunta, senhor presidente, porque eu não vi o projeto. Eu só vi agora porque está em votação.
Na verdade, não existe, você tem que pagar tempo. Isso aqui, como o prefeito até disse aqui na reunião passada, de um projeto até pediu para votar urgente, eu disse que, inclusive, não tinha o projeto, não, tinha sido recebido aqui, mas não tinha pedido de urgência.
Não, na verdade, entendi isso, senhor presidente.
Na verdade, é o seguinte.
O que eu quero saber...
O prefeito explicou aqui, como disse aqui, pelo que o... Isso aqui ainda vai... o prefeito, fazendo um consórcio entre os municípios, seria mais barato do que o município de Jataizinho comprar só o município sozinho.
Não, eu entendi isso, senhor presidente. Entendi isso. Mas, por isso que eu perguntei. Se eu quero... se esse projeto vai chegar até os demais vereadores... Para a gente analisar tudo isso, para poder votar com mais clareza. Que, dependendo da maneira que é exposta esse projeto,
o projeto
eu posso
não vai
me colocar no direito a votar contra.
Não, sim, o projeto não vai chegar. Você pode vir aqui, pegar o projeto, estudar o projeto.
Não é discutido na mesa, então. Só
a comissão
só a comissão.
E depois no plenário.
Tudo bem.
É que colocam para discutir em plenário.
Obrigado. Perguntei então, por falta de experiência, porque eu estou. Até para aprender como que funciona.
Como Vossa Excelência não faz parte da comissão lá de Justiça e Redação,
isso.
E de Finanças e Orçamento, mesmo que você não faça parte o dia que a comissão se reunir, você pode participar.
Então eu quero pedir para o vereador Laércio Quitério que o dia marcado da reunião da comissão, gostaria muito que o senhor me convidasse, que eu queria entender melhor. Já foi a reunião?
Já teve o parecer.
Já teve o parecer.
É, mas você tem até segunda-feira para você pegar aqui o projeto. E estudar o projeto.
Então,
e vai ter a segunda votação.
Vou pedir o projeto para ser estudado, então. Muito obrigado.
Eu queria, senhor presidente, estar discutindo esse projeto e quero dizer
você pode pedir
que... É um dos poucos consórcios, eu conversando com alguns prefeitos, que participa desse consórcio, que tem dado resultado. Primeiro, que como existe já muitos municípios dentro desse consórcio, que já faz parte já há algum tempo, e eu tive a felicidade, Claudinei, que no primeiro mandato meu, eu fui... em uma palestra onde estava sendo lançado esse projeto. Era um projeto na época e até eu fiquei pensando, será que é mais um consórcio que vem para não ter resultado? E realmente esse consórcio, como eu disse no início da minha fala, é um consórcio que tem dado certo. Então, a diferença de preço é muito grande, porque é comprado em quantidade, tá, a matéria-prima, e eu vejo com bons olhos, porque Jataizinho, hoje está um caos, a malha asfáltica do nosso município, uma loucura, tantas outras coisas, mas a situação asfáltica hoje é uma coisa que... uma loucura, tá? Não tem como hoje você trafegar em Jataizinho a mais de 20 por hora. É muito difícil. Então, é uma cobrança muito grande da população. Então, vejo com bons olhos esse projeto. Tá? Porque é diferente os valores aplicados normalmente. Então, vejo que é um projeto e o prefeito já está trabalhando essa situação. Tá? O Alex Canziani, que é deputado federal aqui de Jataizinho, do prefeito municipal, incentivou para que Jataizinho fizesse parte desse consórcio. Como eu disse, alguns municípios que eu conheço têm visto de uma maneira, como uma grande saída para resolver essa questão da malha asfáltica. Logicamente que isso do asfalto que eu estou dizendo, o que que acontece? Hoje é uma situação crítica, porque existe buraco pela cidade inteira, tá? Não é esse projeto que irá resolver, vereador Alex, mas sim o município vai ter que fazer toda essa primeira parte de tapar todos os buracos da cidade. É um microasfalto que vem por cima disso depois, tá? Eu já vi isso aplicado em outros municípios e resolve de uma maneira que deixa aí a cidade numa situação bem diferente. Então eu quero dizer que sou favorável ao projeto. O vereador Antônio Brandão tem toda semana aí para estar analisando, para estar vendo, mas eu acho que esse projeto para o município é de um custo muito baixo, diferente daquilo que tem no mercado, e nós temos que tentar votar esse projeto. É claro que os vereadores que tiver alguma dúvida que possa estar analisando durante a semana, tá? Se tiver que pedir vista, que pede na outra reunião, na outra votação, mas que nós possamos aí votar o quanto antes para dar essa condição para que o prefeito possa estar usando esse serviço que é imediato, vice-prefeito. Tem toda uma estrutura, é antigo, tem toda uma estrutura de maquinário, é uma coisa gigantesca esse consórcio. E se nós tivermos dúvidas, nós podemos ir até Astorga, onde é a sede desse consórcio, para a gente estar verificando se realmente é tudo isso que eu estou falando, tudo isso que eu já ouvi, porque eu já participei de algumas outras reuniões onde se falava de algum outro consórcio que não saiu do papel. Foi vergonhoso. Nós viajamos, nós perdemos alguns dias atrás desses outros consórcios e nada aconteceu. Mas esse já é uma coisa que já é existente, que já é praticado em diversos outros municípios. Era isso que eu tinha para falar com relação a esse projeto.
O presidente, queria falar
uma palavra, vereadora Adir.
Eu só quero acabar de concluir o que o vereador Jorge falou. Nós estamos tão complicado as coisas aqui em Jataizinho que não tem outra maneira a não ser tomar alguma providência. E essa providência que o prefeito tomou, que me parece, que eu não vou falar com tanta certeza porque eu não tenho escrito em papel, mas tem mais de 70 cidades nesse consórcio já. Tem mais de... Dezenove municípios. Abrange esse consórcio, abrange outra cidade dentro do Paraná. E na nossa região é 19. Tudo bem. Mas que seja, de qualquer que seja maneira, antecipadamente, claro que o prefeito tem que fazer um trabalho para não atrapalhar o trabalho do consórcio, que o dia que vir, que é uma malha asfáltica de 4 centímetros a 5 centímetros, aproximadamente aí, pelo que eu já vi falar, que a gente não tem nenhum dados em mãos certo. E primeiramente tem que fazer aquele tampa-buraco que eu falei, que eu calculo assim, a modo grosso assim de falar, de mais de 100 toneladas de asfalto só para tampar os buracos que tem na cidade para poder usar essa malha asfáltica. Sabe? Então eu também, sinceridade, sou a favor do projeto, porque se nós agarrarmos aqui, complicar todo o projeto que vem, como é que o prefeito trabalha? Depois não tem jeito de nós cobrar. Sabe? Eu acho que, eu respeito a opinião do vereador Brandão, do vereador Toninho, sabe? Respeito a opinião de todos os vereadores, mas eu sou a favor do projeto e eu acho que nós temos que facilitar o trabalho para poder cobrar do prefeito, porque senão nós garra travar aqui, ele não tem como, retira de pauta, tem mais 8 dias pela frente, e assim prossegue, eu acho que não é certo. Na minha opinião, eu sou a favor do projeto.
Eu gostaria até de dizer ao
vereador Antônio Brandão, eu até vou ler aqui a exposição de motivos do projeto. Submetemos à apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o projeto número Lei 02 de 2017, que autoriza o Poder Executivo a participar com reserva do Consórcio Público Intermunicipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano da Região de Astorga, SINDAS, constituído pelos municípios de Astorga, Centenário do Sul, Colorado, Jaguapitã, Miraselva, Munhões de Melo, Nova Esperança, Paranacite, Prado Ferreira, Sabáudia e Santa Fé, bem como ratificar parcialmente o protocolo de intenções e o estatuto do referido consórcio, que segue em anexo. A instituição do consórcio é estabelecida pela Lei Federal nº 11.107/2005, de 6 de abril de 2005, regulamentada pelo Decreto 6.017, de 17 de janeiro de 2007, e o artigo 41 do Código Civil Brasileiro, e visa a execução de gestão associada de serviços públicos, de competência de seus consorciados, ações e políticas de desenvolvimento socioeconômico local e regional. Para a execução dos objetivos previstos no Estatuto, já aprovado pelos municípios fundadores, há necessidade de incluir no plano plurianual e na lei orçamentária os créditos adicionais suficientes para manutenção do consórcio público intermunicipal da infraestrutura e desenvolvimento urbano da região de Astorga, SINDASTE, obrigando-se o pagamento no valor correspondente à sua participação inicial e demais despesas assumidas por adesão ao contrato de rateio, decorrente da aprovação do protocolo de intenções e do estatuto. Então, o que, que ele quer dizer aqui? No projeto está dizendo aqui que o município vai ter que pagar uma mensalidade aí de R$400 mensais. E que depois vai poder se utilizar, que o consórcio vai ter lá R$462 mil para usar. O consórcio todo o município. Todos os municípios. E tá certo? Mas Vossa Excelência tem aí até próxima segunda-feira, o projeto está à disposição aqui. Tá? E sim. Então só quis dizer.
Obrigado, senhor presidente. Quero deixar claro que sou a favor ao projeto.
Então, senhor presidente, não havendo mais discussão, essa presidência coloca em votação. Em primeira votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrário, que se manifeste. Aprovado por 8-0. Não havendo mais nada na ordem do dia, essa presidência, passamos então para o período final das explicações pessoais. E cada vereador tem o prazo máximo de 5 minutos, por uma única vez, para discutir assuntos de relevância. Solicito do segundo secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores que desejam fazer uso das explicações pessoais.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Laércio dos Reis.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, munícipes que se fazem presente nessa casa ainda e aos ouvintes que ainda continuam nos ouvindo. Eu gostaria de agradecer ao presidente dessa casa por nos ter incentivado a fazer um curso, já foi citado agora há pouco, agradecer ao Poder Executivo que nos cedeu o carro para a gente pagar a gasolina, agradecer ao vereador, senhor Claudinei, por ter dito aí do protocolo que a gente fez lá em Curitiba, junto ao DR. Eu até gostaria, senhor vereador, que Vossa Excelência nem tivesse citado isso aí, porque o medo da gente é a gente ir lá e protocolar alguma coisa, apesar que o prefeito também já passou por lá, já deu seu aval, e depois as coisas acabaram acontecendo. Como agora nós sabemos que é tempo político, né? Já começou já os deputados a fazer as suas campanhas, mas daí a gente vai aguardar. Eu ainda tenho o protocolo ainda para botar nessa casa ainda, e aguardar o que vai vir. Mas se vir, vai ser bem-vindo para Jataizinho. Agradecer o deputado Stephanie Júnior, que nos acolheu lá, e o deputado Curi, onde a gente teve promessa para Jataizinho, sobre que era essa, dizendo que está liberando, o deputado Stephanie dizendo que está liberando 1 milhão para Jataizinho, e a gente ficou muito contente. No mais, meu muito obrigado, senhor presidente, ao senhor, e aos demais que ainda se faz presente nessa casa. Obrigado. Boa noite a todos.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Cícero Aparecido Guimarães.
Boa noite, presidente, munícipe presente. Quero deixar meu abraço aqui ao meu amigo Daito, meu companheiro de campanha, meu amigo Hermes, que se faz presente. Queria deixar um alô também para minha sogra Gessi, que sempre está nos ouvindo lá com seu radinho ligado, a Juliana do Betinho. Bom, eu ia fazer uma indicação aqui, mas já vou pedir direto para o nosso vice-prefeito, Fabinho, que a gente andando aí pela cidade, os comerciantes estão cobrando, eu acredito que está cobrando de todos os vereadores, para que seja colocado uma varredeira de rua, acho que o Adir também já foi cobrado, na frente dos comércios, principalmente aqui na Avenida Camélia Dutra, vereador, o vice-prefeito Fabinho. E que seja colocado também uma lixeira em cada ponto de ônibus, porque o pessoal que fica esperando o ônibus ali sempre está comendo biscoito, alguma coisa, e não tem onde jogar e acaba jogando no chão. Então isso é um pedido aí da população, do comércio, que sempre está vendo a gente aí na rua e pede para que a gente cobre do executivo. E também eu fiz aqui vários requerimentos pedindo informação da gestão passada, porque como nosso amigo aqui, vereador Alex Valdir, se surpreendeu com o gasto de pão do ano de 2016, que foi um absurdo. Vereador, se você assustou com o pão, com os exames, então você vai cair de costa. Com os exames que foi feito no município. E eu não acredito que seja tudo isso aqui, não. Eu sei que o tempo é curto, presidente, mas eu só vou dar uma breve aqui. O Laboratório São Jorge Pereira, Laboratório São Jorge, foi gasto lá, no ano 2016, R$ 40.553. Laboratório São Francisco, ele gastou R$ 85.038. Dá um total de R$ 125.591 no ano de 2016. E para nossa surpresa, se você for dividir aí em 12 meses, vai dar aí quase 12 mil por mês. Mas para minha surpresa, que na saída aí do ex-prefeito, foi pago ao Laboratório São Francisco, dia 23/12, R$ 3.519. Dia 27/12, R$ 21.823. No dia 30, no último dia, acho que era virada e tinha que fazer os exames lá, tinha que fazer, não vamos nem falar, os rojão.
foi gasto 6.422. Esse total está dando 31.764, presidente Maurílio. E eu pedi informação, aí não veio aqui as notas de quem assinou, mas eu vou montar isso aqui, eu vou levar no Ministério Público. E tem um agravante, vereador Jorge, que todo mundo sabe, é de conhecimento de qualquer um aqui, que a prefeitura não pode gastar mais do que 8 mil. De 8 mil acima tem que ser licitado. Isso daqui é sem licitação. É o mesmo caso da farmácia, vereador Maurílio, que Vossa Excelência denunciou o ano passado, foi mais de 200 mil de remédio. E eles vão querer usar um argumento aí que foi, como não pagou os meses restantes, juntou tudo para pagar em dezembro. Mas aqui eles não vão enganar nós não, porque no dia 19/11 foi empenhado 7.177. Então foi um absurdo, foi uma farra com o exame, e eu acredito que a população precisa de exame sim. Só que eu como vereador, eu acho que todos aqui têm ciência que não tinha remédio no posto de saúde, não tinha exame no posto de saúde nessa época, de agosto para cá, é de conhecimento de todo mundo que não tinha. Então foi feita uma farra com o dinheiro público, vereador Maurílio. Nós temos que fiscalizar. Eu vou estar aqui amanhã montando, pedindo para o diretor de que maneira que eu tenho que fazer aqui, que eu vou levar lá no Ministério Público. Porque isso aqui acabaram com o dinheiro da população. Por isso que não tinha remédio. Não compraram o remédio para no final do ano pagar e levar tudo esse montante embora. E se revirando, mexendo, porque eu vou fazer questão de fiscalizar. Porque na gestão passada, na ex-passada do prefeito Vilcinho, muitos falaram que fulano roubou, que cicrano roubou, está denunciado no Ministério Público. Se tiver alguma coisa, vai aparecer. E eu até comentando com o vereador Maurílio, na última sessão de 2016, eu recebi um abraço que jamais eu vou esquecer, com um cumprimento do policial Alfredo, que ele estava aqui na sessão, e o vereador Maurílio comentou na época que você, vereador Gordo, que ele sempre me chamou de Gordo, eu fiscalizei sua vida na gestão 2008 a 2012, quando você era secretário de governo, fiscal de obra. Mas eu tenho orgulho de te dizer que eu não achei um prego de irregularidade que Vossa Excelência cometeu. E eu fiquei contente, vereador Maurílio, porque você pode procurar e você não vai achar mesmo. E eu fiquei contente com a sua fala. Eu me emocionei aqui quando você falou, mas eu emocionei mais na hora que eu saí do plenário, que eu encontrei o Alfredo ali no fundo e ele veio me dar um abraço. Ele falou: Gordo, para mim, que sou seu amigo, é um orgulho ouvir isso que o vereador falou. Então agora eu vou começar a fiscalizar, porque nós fomos taxados, até inclusive pelo o prefeito que nós apoiamos. Na gestão passada, nós apoiamos, ele foi o primeiro a falar que a gente faturou, que a gente era... Não vamos nem dizer o que ele falou aqui, que todo mundo já sabe. Então eu vou fiscalizar, inclusive vereador Toninho. Eu peguei outro empenho aqui. Foi comprado oito pneus 185 roda 14 destinado à reposição na Kombi AQI 6255 AIB 5420, que é duas Kombi que tem no Departamento de Educação. Sabe quanto foi pago no pneu, vereador Maurílio? R$ 6.013. Oito pneus. Cada pneu foi comprado dia 21 de 9 de 2016. Cada pneu saiu por R$ 859. Eu não sei o que eles fizeram aqui.
deu um total de 6.013. Aí, o que fica mais surpreso aqui, que você pega outra nota aqui, pregão presencial 052 de 2015. Fornecimento de 8 pneus, 185, roda 14, destinado à reposição na Kombi AQI 6255, AIB 5420. R$ 2.000. Esse pneu saiu mais barato. Saiu 250 cada um. Que eu acho que seja o correto. Só o que mais que surpreendeu eu foi o seguinte, que aquela nota ali, a primeira, foi comprada em setembro. E essa daqui foi comprada 12/7, 2 meses depois. Foi gastado, foi rodado bastante. Porque com 2 meses trocar todos esses pneus. Então, presidente, o tempo é curto. Eu já estou montando isso aqui. Até queria o apoio do jurídico da Câmara. De que maneira eu tenho que fazer, que eu vou levar no Ministério Público. E isso não é só isso. É que o tempo é curto, mas semana que vem eu vou estar falando aqui de 600 doses de vacina contra a raiva. Eu acho que o prefeito comprou isso aí porque ele tinha raiva de muita gente e queria aplicar na cidade inteira. E Jataizinho não tem nem canil. Até comentei com o do vereador Alex que talvez seria para... Não vamos nem comentar. Vou deixar o vereador Alex de fora aqui para não colocar nome de pessoas que não devem. Mas foi comprado 600 doses para raiva. Então eu vou estar pedindo a nota, porque conforme o vereador Toninho falou, que as informações aqui vêm desencontradas. Não veio a nota de quem recebeu, entendeu? Não veio assinado nada atrás, então eu vou mandar de volta também, vou pedir para o diretor. E eu queria que viesse a nota assinada, e semana que vem nós vamos estar falando. E isso é só o começo. Aí eu vou trazer depois o negócio das peças, vereador Maurílio. Que em 2008... 2012, comentar tanto de peça, que peça duplicada, que peça não sei o quê. Tem máquina aí que o Dirceu Urbano, ele pode ficar aí 5 anos sem fazer revisão. Porque o que foi gastado nessas máquinas de 2016 vai surpreender todo mundo. Então, eu gostaria de pedir o apoio de todos vocês aí nos requerimentos que a gente está fazendo, que é de grande valia para a população ficar sabendo, que a população da rádio Nova Geração tem que ouvir, porque muitos foram ali no posto e não tinham remédio, não tinham exame. E hoje se surpreende com um valor desse. Então, presidente, eu acho que já esgotou meu horário, mas eu quero agradecer a Vossa Excelência. E semana que vem nós estamos trazendo mais aqui, vereador Adir. Meu boa noite a todos.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Adir Leite de Lima.
Falar meio pouco, porque o tempo está esgotado, viu, meu povo? Mas eu quero só questionar alguma coisa, que o vereador Nidim citou um negócio ali, que eu fiquei acabrunhado com aquilo, porque o vandalismo, né, um ponto de ônibus bonzinho ali, que servia todo mundo, foi depedrado e jogado no chão. Eu fiz uma indicação esses dias, senhor vereador, e levei até muita sorte, porque foi atendido rapidamente a indicação, foi para o ônibus circular, lá embaixo, no conjunto Antônio José Vieira. E essa indicação até fiz em parceria com o vereador Antônio Brandão. Sabe, nós fizemos uma indicação e depois já recebi o telefonema do secretário da Educação dizendo que o ônibus já estava circulando. Encontrei o motorista, o Emerson, que estava. Ele nem me viu, porque não dava tempo, você não sabia se desviava do buraco da rua Orlando Sá de Strick. O que ele fazia? O ônibus é bastante grande, mas eu saí fora, ele passou e estão buscando o pessoal, acho que lá embaixo. E eu só faço uma indicação verbal, porque lá está tão fácil. Só falta fazer a cobertura. Só a cobertura lá já está pronto o padrão lá para fazer. Dia de chuva, o pessoal tem aonde ficar, tranquilo. Isto seria uma grande prioridade para todo o pessoal daquele conjunto Antônio José Vieira.
Então faço essa indicação verbal e espero que seja atendido como fomos atendido na indicação também para o ônibus transitar lá embaixo. E a gente, eu fico pensando certa hora, o vereador Alex fez uma indicação, eu achei tão interessante a indicação, vereador, que parece que nós estamos em outro país, nós não estamos no Brasil, porque vai em Biporã, qualquer hora chega lá, dentro do horário limitado, está o banco atendendo todo mundo, caixa eletrônica atendendo, e o nosso caixa eletrônica aqui não atende. Então é muito importante aquele requerimento para que forneçam o horário de atendimento do banco. O pessoal do banco, eu não crucifico ninguém, porque eles ali são simplesmente subordinados a alguém. E a diretoria do banco diz que aqui em Jataizinho não tem segurança. Mas o que eu acho interessante é que a mesma segurança que é aqui em Jataizinho também é de Biporã. O mesmo batalhão, que é do 5º Batalhão de Londrina. Então, os policiais que transitam aqui em Jataizinho, que fazem segurança para o Banco do Brasil, para todos os bancos, também são os de Biporã. E lá é interessante que o caixa eletrônico funciona no sábado, no domingo. Eu não tenho bem certeza que horário que é, mas eu sei dizer que é diferenciado do nosso. Então a gente fica pensando, será que é porque nós estamos da bandicada do Rio? Será que é isto? Não é impossível que poderia ter divisão. Eu acho que o Banco do Brasil teria que ter um respeito. Como a gente, eu tenho respeito pelo Banco do Brasil, que é um dos bancos, maior banco do Brasil, é o Banco do Brasil, sem nenhuma dúvida, sabe? Mas que também respeitasse o povo jataizinho e desse um atendimento diferenciado. Eu achei que o vereador Alec foi muito feliz nesse requerimento de fazer e procurar saber o qual é o alvará que licenciou do horário para o banco. Senhor presidente, eu não vou acrescentar tanto, porque senão, se eu tem mais vereador para falar, muito obrigado, que Deus abençoe a todos, e obrigado aos ouvintes da Rádio Nova Geração, obrigado ao Valdir, a sua esposa que está também, a Zilda, o Emerson, o Amaral, o Daito e todo o pessoal que até agora, 15 para as 11, está aqui assistindo essa discussão no plenário, e graças a Deus, uma discussão sadia, cada um tem a sua opinião, e é respeitado pelo outro vereador. Obrigado, presidente.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador, Alex Antônio Gomes de Faria.
Bom, senhor presidente, eu quero agradecer mais uma vez aí a população que ainda continua aqui, nessa casa, e dizer, senhor presidente, que realmente nós vamos ter que sentar os vereadores e nós vamos ter que pensar nessa questão do horário da reunião, senhor presidente. Coloca tua mão no coração e vamos tentar ver se a gente consegue essa reunião para 7 horas. Porque, não por causa da gente, como já disse várias vezes aqui o vereador Adir, pela gente aqui, a gente fica aqui até 2 horas da manhã discutindo o projeto aqui. Mas as nossas reuniões, a tendência é ficar cansativo para a população que quer acompanhar, quer participar. E várias câmaras, a nossa é uma das únicas que é 8 horas, nós não podemos ficar refém da voz do Brasil. Se essa reunião não puder ser transmitida ao vivo, tem que fazer igual todas as câmaras fazem, tem que gravar e passar num horário diferenciado. Agora, o que nós não podemos é começar a prejudicar a população que quer acompanhar. E, infelizmente, chega um certo momento que a população começa a dispersar. Dizer, vereador Cícero, que agora eu estou começando a saber por que que vendia tanto pão. É porque, na verdade, deve ser por causa dos exames. Porque no finalzinho do mandato, nos últimos dias ali, dia 27, 28, 29, 30, teve um consumo na padaria do tamanho de um bonde. Então, acho que a pessoa fazia o exame e buscava o pão. Ou pegava o pão e fazia o exame. Porque deve ter sido uma coisa meio que casada. E dizer também aos vereadores que nós, mais uma vez eu quero ressaltar isso, quero pedir para a presidência, mais uma vez, que nós possamos agilizar essa questão da reforma do nosso regimento interno e lei orgânica. Está passando da hora, senão nós estamos reclamando que o tempo está passando na culpa do prefeito, e vai começar a passar o tempo aqui, nós não vamos conseguir fazer essas reformas. E tem muitas coisas aí que nós podemos acelerar as reuniões aí se nós fizermos essas reformas. Como eu sempre disse aqui, a questão do requerimento, ele começa a se tornar cansativo, essa questão da discussão e algumas outras situações. E precisamos fazer urgentemente. Tenho olhado muito o regimento interno aí e a lei orgânica. Eu sei que na minha presidência eu não consegui mexer nisso, porque não deu tempo. Tivemos dificuldade, que é a questão do plenário, que a maioria quase sempre era contra a presidência. Mas hoje nós temos a maioria absoluta do lado do presidente, nós temos as comissões, todas aí ligadas ao presidente, não temos por que não fazermos logo essas reformas ao regimento e à lei orgânica. Porque chegou o momento, essa Câmara, a população está contando muito com essa Câmara. Assim como a população está acreditando muito no prefeito, no prefeito Dirceu Urbano, a população está acreditando na gente também, como a possibilidade de apagar alguns erros de outras câmaras. Então, acho que há algumas coisas que nós temos que mudar. Nós temos que engolir o choro, como dizia meu finado pai, nós temos que estar na hora da gente engolir o choro e passar uma borracha nessas leis que já estão em desuso. Porque nós temos vários artigos, vários itens dentro do regimento da lei orgânica que já está em desuso, e nós vamos começar a trazer isso para o plenário e acaba tirando um pouco da legitimidade da Câmara. Quero dizer também que semana que vem nós vamos estar aqui mais uma reunião para estar aqui defendendo os direitos da população e dizer que esse é o papel do vereador, é defender os interesses da população de Jataizinho e não seus interesses pessoais. E por isso que nós vamos estar aqui sempre buscando a verdade real, buscando auxiliar o prefeito no que for necessário, o que tiver de encontro às necessidades da população. E, no mais, eu queria dar mais uma vez uma boa noite a todos que nos ouvem até esse momento.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Antônio Blandão de Oliveira Neto.
Senhor presidente, se o senhor me permite, eu queria agradecer aos funcionários da Prefeitura do Barracão que hoje arrumaram a estrada do sítio do antigo sítio do Totonho, que é hoje do Luizinho, que estava sem acesso na propriedade dele, e eu fiz um pedido para o secretário de obra, para o Marcão, e o Marcão atendeu o meu pedido, não deu para atender prontamente, estava chovendo semana passada, mas o Marcão atendeu, quero agradecer, Marcão, e aos funcionários que fizeram esse serviço, ao Wagner, ao Roberto, ao Germano, ao Ademir e ao Dil, muito obrigado pela dedicação que me atenderam. E quero também dizer, senhor presidente, que teve rumores semana passada no barracão da prefeitura, inclusive do próprio Marcão, do secretário, junto com um novo secretário Áureo, que foi nomeado há poucos dias, que no mês de fevereiro, referente ao mês de janeiro, a prefeitura conseguiu fazer uma economia de 18 a 20 mil reais em abastecimento. Não veio nada ainda para essa casa, nós não vimos nada ainda, o que eu estou falando aqui, que eu ouvi falar no barracão, eu vou esperar vir na prestação de conta, né? Vou esperar vir, mas se isso realmente for verídico, eu quero parabenizar quem está tomando conta desse setor, ao Marcão, ao Trisco, aos demais secretários, que é isso aí que nós queremos mesmo. Nós queremos economia, nós queremos zelo com o dinheiro público. Nós queremos que cuide do dinheiro público. E se isso realmente for verdade, eu quero já de antemão deixar meus parabéns aos secretários. E do mais, eu quero pedir desculpa a alguém que porventura eu tenha magoado ou tenha criticado. Minha intenção não foi me dirigir a ninguém pessoalmente, particularmente. Como o vereador Alex acabou de dizer, nós estamos aqui cumprindo o nosso trabalho, cumprindo com o que nós fomos eleitos, que nós fomos votados para isso, que é fiscalizar e apoiar, sim, o que o prefeito mandar para essa casa, o que ele quiser de bom para o município, o que ele quiser de certo, de correto, dentro da lei, dentro da ética, que, pelo menos de mim, desse vereador, ele sempre terá o total apoio. E, no mais, muito boa noite e obrigado a todos.
Com a palavra, excelentíssimo senhor presidente, Maurílio Martiello.
Bom, senhores vereadores, munícipes aqui presente ainda, quero dizer ao meu caro vereador Cícero, ouvi atentamente aí as denúncias, a fala aí que, sobre os exames, sobre peças, pneu, e Vossa Excelência sabe que eu sempre bati em cima desses, como eu falei aqui na época da administração aí do ex-prefeito Wilson Fernandes, como eu falei que abonei Vossa Excelência, que não achei onde Vossa Excelência era o secretário de obras, né? Mas achei muitas coisas que na época existia aquela, não sei se ainda está aí, se de peça é aquela Arias e Arias lá. Aquilo ali também foi uma festa de peça que só apareceu a nota e as peças não chegaram no município. Como eu lembrei aqui que foi uma festa daqueles tablets, daqueles notebook que as crianças até hoje não viu, aquelas lousas que foi comprado, que até hoje nunca ninguém viu. E infelizmente a administração pública, infelizmente tem muitas pessoas que ainda continuam fazendo a mesma coisa. E muitas vezes eu até brinquei com Vossa Excelência, o que aconteceu nessa administração de 2013 a 2016 e que a escola veio lá de 2005. Por quê? Porque o ex-prefeito foi vice de 2005 a 2012. Então veio de uma escola que eu não quero voltar lá atrás, do ex-prefeito Vilcinho, que onde eu falei, fizeram uma maquiagem no ginásio de esporte, que gastaram 1 milhão em reforma. Fizeram a maquiagem aqui no banheiro da praça, um banheiro de uma praça, que gastaram 71 mil reais. E você chega naquele banheiro da praça, é uma vergonha de falar que aquilo ali custou 71 mil reais. Na época. Então, olha para você. Eu não gosto. Ó, chegou até a me arrepiar aqui, ó, de lembrar dessas coisas. Mas, infelizmente, a escola está vindo. E eu espero, hein? Como eu falei para o meu prefeito aqui, Dirceu Urbano, eu espero que o senhor não cometa esses erros. Para depois, lá na frente, não sei se eu vou estar aqui ou não, ou vocês, que estão aqui hoje apoiando a administração, ouvir isso lá na frente. Porque você viu o que eu cobrei do prefeito aqui na reunião. Um dia ele me cobrou, dizendo que na administração que eu fui situação, lá na época da doutora Terezinha, que eu não fazia requerimento. E eu prometi para mim mesmo, Dindim. E eu fiquei calado porque não sabia. O Dirceu me cobrou aqui que eu não fazia requerimento para cobrar. E realmente eu não fiz. E eu prometi para mim mesmo. Nunca mais ninguém vai me falar um negócio desse e eu tenho que ficar quieto. E eu tive que ficar quieto na época, meu caro amigo Valdir. Então, por isso que eu sempre falo aqui para cada um de vocês. aqui, cada um de vocês que estão sentado aqui, tem que fazer aquilo que a consciência manda. Aquilo que está dentro da lei. Por quê? Porque eu sempre falei que o prefeito, ele não fiscaliza o vereador. Quem fiscaliza o prefeito, o chefe do Poder Executivo, é os vereadores. Por isso que vocês foram eleitos. Não importa de que lado. Como eu fui eleito do lado do Dirceu Urbano. Mas não quer dizer que eu sou obrigado a tampar os meus olhos o que o Dirceu está fazendo de errado. Como eu cobrei dele aqui, nesse monte de nomeação. Nesse monte de gratificação que eu acho que está errado. Por isso, meu caro vereador Cício, faça como eu fiz. Aquilo que estiver errado e que realmente está aqui, nós não precisamos ir muito longe, está aí, ó, não tirou até hoje um presidente da Câmara onde comprou quantos quilos de açúcar? 15 pacotes de açúcar de 5 quilos para usar num mês. 250 quilos. Comprou pilha, SBP, está aí, ó. E um absurdo que aconteceu. E que esse que fez isso aqui como presidente dessa casa, que era o comprador de peças de 2005 a 2012. Então, como eu sempre falei aqui, que na, você, eu tinha vergonha de chegar na beira do campo, eu como vereador, eu não podia distribuir um jogo de camisa, eu não podia distribuir cerveja, nada. E você chegava lá na beira do campo, o vereador Pitbull distribuía 5 uniformes num domingo. Você entendeu? Mas graças a Deus, eu não precisei fazer nada disso. E isso, Cícero, é um exemplo. Como eu citei para você aqui, o senhor nunca fez isso. O senhor não precisou fazer isso. Tanto é que o senhor está aí, teve condições de sair candidato para a reeleição e se reelegeu. Porque eu gostaria que esse cidadão, ex-vereador, que sentou nessa casa aqui como presidente, que achou que isso aqui era dele, que se abusou, que fez um monte de burrada aqui, ele não teve nem coragem de sair candidato. E que o processo, como Vossa Excelência disse, eu fiz a minha parte, mas a justiça é demorada. Até esses dias eu fui lá na promotora e cobrei. Está na contabilidade contabilizando o qual seria os preços da época e o preço que foi pago. Você pode ter certeza, eu sempre tenho no meu pensamento, a justiça tarda, mas não falta. E o importante é aquilo, qualquer um de vocês não fez nada de errado, tenha na consciência, tranquilo, você vai deitar e vai dormir. Porque eu não me preocupo, em todo esse período que eu já passei por essa casa aqui, como vereador, eu não me preocupo, por quê? Porque eu nunca fiz nada de errado. Porque eu sempre falei, não tenho rabo preso com o prefeito, não tenho rabo preso com o secretário, não tenho rabo preso com vereador nenhum. Então, por isso que eu chego, falo o que eu penso e o que eu quero. Muita gente não gosta de ouvir a verdade. Mas a verdade tem que ser dita. E pode ter certeza de uma coisa. Se você fizer alguma coisa de errado, você não precisa pagar lá em cima, não. Você vai pagar aqui mesmo. Quero agradecer a Lourdes, há muito tempo que a gente não se via aí. Agradecer a presença aí, você está aqui assistindo a reunião. E convido, venha sempre, Valdir, os munícipes que estão aqui presentes. E dou por encerrada a sessão. Ah, e gostaria só de dizer aqui aos novos vereadores, o prefeito mandou um convite aqui, acho para cada um de vocês, convidando para participar de uma audiência pública, que será realizada no dia 21 de março de 2017, na sala de reuniões da Câmara Municipal, com início às 17h30, onde serão discutidos assuntos referentes aos recursos do governo estadual, pleiteado pelo município de Jataizinho, estado do Paraná. Como é uma audiência pública, eu também quero fazer um convite à população. Quem puder participar dessa audiência pública aqui, amanhã a Câmara vai estar com as portas abertas. Se vocês quiserem participar, são convidados. E obrigado.